Antigamente era mais fácil.
É, mas pô, antigamente era mais fácil.
Hoje...
Ó, tô gravando, hein? Começou o podcast.
É que hoje é a guerra da carne passar o concurso. Você tem que matar seu oponente.
Cara, não é seu oponente, é seu desafeto.
Seu desafeto.
Vai
descer
amanhã, vamos usar
campo de orelha. Não, é sério, cara. É nojento tu ler uma parada dessa e saber como. Tipo o Moro, sabe? Tipo assim, tá bom. O cara. Como, é o que eu falo. Tipo assim, quando eu escutava podcast, eu ficava aqui assim. Porra, lá, o cara é mó idiota. Falou uma parada errada, nem é isso. Mas, porra, às vezes a gente tá aqui gravando, cara. Tu começa a entender o outro lado, sabe? Tu às vezes vai falar uma palavra errada. Vindo de mim, nome, então, é pior ainda. E nome estrangeiro, dependendo de quem foi, é foda.
É isso.
Pô, eu fui gravar um papo numa ontem pra falar o nome dos caras que eu queria falar. Puta que pariu. Né, que saiu, né, na sexta-feira.
Deixou no ar mesmo, né?
Eu sempre tô querendo. Ah, você já me conhece, é isso aí mesmo. É o cara que fez...
Você põe, tipo, uma legendinha no... Põe escrito, assim, na hora que você fala.
Não, eu vou começar a botar pra ser engraçado a mulher do Google Tradutor falando os nomes.
Bota ela te dublando pra ficar melhor. Tipo, você mexe a boca e ela fala, né?
Você não consegue inserir um texto no vídeo? Aí só põe o nome do cara assim.
Não, tô falando no áudio, pô, no áudio. Mas foda-se, é bom falar errado mesmo, fica engraçado. Aí nego já começa a zoar mesmo. Mas tipo assim, aí eu entendo, tipo, o Moro falar conge errado. Pô, o cara tá numa coletiva, tá pensando várias coisas. Mas tem outras coisas, cara, que eu fico olhando assim e falo, mano, por favor, esse cara é juiz, cara, passou em concurso. Porra, mas foi o que o Pato falou, né, cara? Na época era fácil, né?
Porra. Na época era fácil, cara.
Ainda é, mas na época também era muito alienante também, né? Porque você fica decorando texto de lei e... você se condiciona a fazer a prova, né? Não, não a filosofar, a ter conhecimento crítico.
Mas a verdade é que o Moro era um juiz de última categoria, né, cara? Ele foi... subiu onde tá por uma coincidência, né?
Não, última categoria, destino. Não. Calma aí. Também vamos lá, calma aí, olha só. O cara era juiz federal. Calma aí. Porra. Juiz federal não é fácil o concurso, não, filho da puta. Porra. Calma aí.
Não,
vamos sacanear
grande...
o Moro, mas, porra, vamos pegar também adiantar
ele. Eu acho que o grande ponto do Moro, não sei se era isso que o Zé quis colocar, que como eu falo. Tipo, ele era ali o juiz federal, ele fazia o trabalho dele, mas
de
pra
primeira
ele
instância.
Mas pra ele chegar num ponto que ele chegou agora. Uma carreira normal, sem fazer as artimanhas que ele fez, porra, ia demorar pra caralho.
Se chegasse,
tem esse ponto aí. Ou seja, ele simplesmente, meu irmão, fez um planinho ali, pelo que a gente tá vendo, meia boca, né? Que puta que para combinar isso via Telegram tá de sacanagem. Celular sem segurança nenhuma.
Planejar.
Olha o barulho aí, porra, do salgadinho.
Quem que tá com uma salgadinha nessa porra? Espero que seja uma chips, né, caralho? Senão vai ter
não, é bicho.
Ah, tá aceitado, hein?
Ah,
tá aceitado.
Pega meu pau e quis, porra. Tomar no cu.
Olha aí. Pô, então teve essa parada. Tipo, realmente, pra ele chegar no status atual dele, ele só chegou por causa dessas artimanhas, filha da puta aí, que ele fez.
Sorte sua que o Kenô tá aqui pra te explicar, hein, Zé? Porque pegou muito mal a sua fala do juiz Moro.
Ah, porque mas essa... eu pedi, peço desculpas aí ao nosso ouvinte, o Sérgio Moro, que ficou, pode ter ficado chateado aí com a minha fala.
Como que você pode falar desse herói da nação brasileira, Zé? Não, desse super-homem, desse homem que
deu
de pai pra virar vilão.
Eu vou ser bem sincero, assim, aproveitando que tá falando do Moro, tipo, realmente, ele é um cara que, tipo, chegar num patamar que ele chegou é uma parada difícil, até porque, eu posso até errado no que eu vou falar, muitos desses caras que acabam chegando aí se destacam na carreira, escrevem livros, passam aí por julgamentos pica, tipo, eu não lembro quem é agora, se é o Toffoli ou o Barroso, o Pato me corrija, que o cara...
Não, é o Toffoli, certeza.
Quem é que fez aí, acho que era o julgamento do Anas, do era algum julgamento que foi pro STF também, que ele, um deles levou. Quem foi? Tu sabe quem foi, Pato?
Cara, deve ser o Barroso, cara, que o Toffoli ele tem uma carreira mais relacionada ao PT, depois virou advogado da União.
É, tem isso. Então, tipo assim, tu tem muito desses caras. Então, o Moro, ele deu uma ascensão de, tipo, prender o cara mais procurado do Brasil no sentido de quero foder com esse cara, juntou com o Bolsonaro querendo escutar as massas, porque por mais que eu ria disso, em 2016, vamos botar assim, os memezinhos de Facebook era Moro, ministro da Justiça, Joaquim Barbosa, vice-presidente, Bolsonaro, presidente, e seja lá mais quem foi na parada. Meio que a parada quase que andou desse, dessa forma. Né?
Mas imagina a chiadeira se fosse o Robert Pattinson, ministro da...
Ai, ele não tem entropia da imersão para ser ministro da Justiça.
Não, e outra, pô, não pode esquecer de Alexandre Frota como grande ministro da Educação.
Da Educação, né? Verdade.
Inclusive, ele falou que está decepcionado com o Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro trocou ele pelo João Dória. Não tem tempo que o João Dória tá em todo lugar onde tá o Bolsonaro. Quero saber o teu nome.
Não, o Frota, cara, ele... Essa semana ele não só essa semana, mas no último mês ele teve vários arranca-raba aí com a galera dos bolsominion aí, com o Olavo de Carvalho. Ele já não gosta mais, já não são mais amigos.
Acabou, já, né?
Corta
aqui. A amizade acabou.
Aquele então, meme, o Chegaço, né? Não sou mais amigo de fulano de tal, meu melhor amigo agora é tal.
Agora meu melhor amigo é Cicana. Daí xingou vários, se xingaram mutuamente. Até o Kim Kataguiri aí, teve um arranca-rabo com o Olavo de Carvalho também, se xingaram mutuamente também.
Essa galera do MBL, pelo que eu vi, eles viraram na persona não grata pros minions, né, cara? Eles, teoricamente, ainda são de direita, ainda combatem a esquerda, o comunismo, seja lá que inimigo imaginário eles devem estar criando agora, sei lá, Papai Noel, que usa vermelho. Mas eles já não estão mais também casados com o governo, já fizeram crítica. Pô, o próprio... Eu comentei já no grupo. O próprio Fernando Holliday, que, pô, cara, já falou coisas escabrosas durante o período de eleição e tudo mais. Pô, há pouco tempo ele deu uma entrevista falando que hoje ele entende melhor o que quer ser professor, porque ele acha que ele está fazendo um mestrado, doutorado, não lembro agora. Em história ainda por cima, olha só que coisa bonita.
Não, eu acho que ele está fazendo só... Eu acho que é faculdade de história.
É, não sei, ele está fazendo alguma coisa disso... E ele falou, poxa, se eu na época eu já tivesse essa experiência de poder ver o outro lado que eu tô vendo agora, talvez eu mudasse, eu mudaria algumas opiniões, falaria certas coisas de outro jeito, não atacaria certas pessoas da maneira como ela tá aqui. Tio, aí ele já começou, né, dar aquela passada.
Viu como é que a educação faz uma diferença? Fudida.
O cara morreu. E aí, nisso, ele começou também a criticar o governo Bolsonaro, antes até dessa entrevista. E, cara, os minions começaram a atacar ele, assim, de uma maneira ensandecida. Ele até comentou, fiz uma crítica ao governo e, tipo, já perdi não sei quantos seguidores. Ué, cadê a liberdade de expressão que eles tanto pregam? Não posso falar mal da parada agora que o maluco já vem me receber com pedrada. Então, tipo, você já viu que até essa galera que, tipo, usou o cara pra impulsionar a carreira, usou o Bolsonaro aí de trampolim. Aí agora que tá vendo que a merda tá instaurada, meu irmão, tá todo mundo pulando fora. Já não teve um camarada aí do BNDES também que pulou fora hoje, pediu as contas aí, pediu pra sair. Então, tipo, a galera que tá com ele já tá começando todo mundo a pular fora.
Não, só não. Vai ficar... O do banco foi porque ele ameaçou o cara, na verdade.
Olha só que coisa sensacional.
Porque o Joaquim Levy. O Joaquim Levy acho que foi indicado do PT, alguma coisa assim, eu não sei. Aí ele tava já jogando várias indiretas pro maluco, o maluco acho que ficou puto, sabe uma coisa, antes que caia no meu rabo. É melhor eu me demitir do que ele me demitir, sabe?
Aí saiu,
né? Não, cara, pelo que eu li, mas... o Joaquim Levy bancou o nome de alguém que o Bolsonaro queria que demitisse. Aí não demitiu. Aí o Bolsonaro ficou falando que pela situação ele vai tirar o Levy, porque meio que desobedeceu ele. Aí o Levy, já sabendo das intenções, já tomou partida e se demitiu.
Não tinha uma história aí da caixa preta do BNDES, que o Bolsonaro queria que soltasse, só que na verdade não existe, então não tem nada para soltar, mas o Bolsonaro quer que solta essa tal da caixa preta.
Já segue a lei de transparência, né? A gente já sabe o que o BNDES faz, para quem prestou o Canal 4.
Aproveitando que eu tô falando desses bostas aí, o melhor foi o Mamãe Falei, né? que veio, falou na Assembleia lá em São Paulo, o Pato que votou nele aí, o Senna também, né?
Eu não, meu título ainda é do Rio, hein?
Não, não tira seu rabo, não tira seu rabo do meio, não, que você votou nele que eu sei. O senhor tem a decência de assumir as merdas que o senhor faça, tá bom? O senhor tem a decência aqui no parlamento. Sacanagem.
Mentiroso e caluniador. Caluniador e mentiroso.
Aí ele chegou e falou que assim, olha só que você quer, só tem um bando de safado aqui, depois você dá um nome que eu vou filmar geral. Aí, malandro. Assim, eu tô resumindo, eu não lembro direito o que que foi. Aí veio o maluco, o presidente. Aí veio o maluco que ele tava discutindo. O senhor tem a respeito? O senhor não pode chamar os vereadores, deputados, seja lá o que for, de bandido, que não sei o que lá. Aí depois o presidente da Assembleia lá chegou e falou assim, olha só, isso fica pro conselho de ética. Mandou falar aqui, Arthur, o seu comportamento foi ridículo. Meio que mandou assim, o senhor está passando vergonha. Aí depois ele pegou o microfone.
Alguma coisa que as pessoas tenham interpretado errado. Um tá na minha frente aqui, o Roquinho. Ele fala, pô, você vem me chamar de vagabundo, Roquinho? Não te chamei de vagabundo. Você sabe quando eu vou chamar alguém de vagabundo? Eu cito pelo nome. Não citei... Não citei nenhum deputado nominalmente. Não chamei deputados aqui que são vagabundos. Me expressei de uma forma que pode ter gerado algum ruído. Novamente, peço desculpas aos que se sentiram ofendidos. Talvez eu... Estou falando que vocês não souberam interpretar, mas na verdade talvez eu não tenha sabido me expressar. De qualquer forma, peço desculpas novamente. Não chamei nenhum colega aqui de vagabundo. Muito obrigado.
Olha só, então, galera. Queria pedir desculpa, tá bom? Se eu ofendi alguém, não foi minha intenção. Tu não é um fodão, né? Mamãe falei. Tipo assim, eu tô desmerecendo a galera da esquerda nesse momento que eu vou fazer esse discurso. Tu não é um fodão que vai lá, discute com a esquerda, esculacha geral? Aí o rabo trancou, cara... né?
Porra. Esse cara andou, perdendo uns processos aí pra um pessoal que ele fez vídeo chorando, ah, vou ter que pagar. Não lembro se era pro próprio Greenwald lá ou pro Henry Bugalho. Eu sei que ele perdeu uns dois ou três processos aí por calúnia, por difamação, por alguma porra e fez vídeo chorando, falando que ia... Nem que ele vendesse a casa e o carro, ele ia ter dinheiro para pagar os processos que estava devendo.
Agora tá putado, agora ele tem, dinheiro até para pagar o dobro do que forem cobrar. Cara, mas esse cara, isso aí para mim não é novidade. A gente sabe, acho que todo mundo interessa com o mamãe falei, é um cuzão. Tipo, já teve lá um episódio com o Ciro Gomes, praticamente deu um tapinha na nuca dele. Meu Deus, eu fui agredido, não sei o quê.
Tipo, mas quando o Ciro... Barna, não.
Mas quando o Ciro chegou pra peitar ele já tava regando ali. Então, tipo, cara, ele tem muitas dessas histórias dele. Ah, ele fica falando que quando encontrar não sei quem, vai fazer acontecer e chega na hora dele ficar frente com a pessoa, ele arrega, a voz afina. Ai, que não sei o quê. Alguém vai me agredir. Aí ele começa, ai, vai me agredir, eu vou processar. É assim, cara. Então, tipo, cara, é o escopo dessa galera atual, dessa galera
que... Não... Tu tá falando isso aí de arregar? Eu não sei porquê, estava no YouTube, eu acabei vendo que eu queria ver qual era, a entrevista dele com o Danilo Gentili. Aí ele falou, não, porque quando eu não trabalhava, eu era esquerdinha, que não sei o que lá. Depois que eu comecei a trabalhar, que eu vi que a esquerda, que não sei o que lá. É o que eu falo muito, cara. Eu tenho mais paciência, apesar de não muita, de ver essas coisas e tudo, porque eu já pensei assim, né? É muito fácil, a galera fica assim... Karl Marx, me diz aí no que o Karl Marx trabalhou. Aí eu falo, porra, vamos lá, vou falar alguns só. 18 de Brumário, Manifesto Comunista, O Capital, sei lá, Crítica ao Plano Gotti, 4 livros só. Isso pra mim é trabalho, escrever livro é trabalho.
4 livros, o cara escreveu mais,
não, tô falando só 4, porra.
Mesmo se o Martin terminar Game of Thrones, cara, ele escreveu muito mais.
Ele já fez mais coisa, né, cara? Né? Pô, esse tipo aí você não pode perder tempo, cara. Ah, ele comeu o cu de curioso, aí tu levanta e vai embora, cara. Não, é assim que você tem que... Mas não adianta você falar, porque ele vai dizer, mas ele ganhou dinheiro com isso. Não ganhou. E se ganhou... Tá errado, ele não é comunista, não quer viver. É assim, cara. Senão você fala, ah, ele comeu o cu de curioso, tu levanta e eu vou embora.
Aí...
Você sabe que você não pode perder tempo com esse
filme. Não, sim. Aí, tipo, segundo o filme que tem falando, né? O jovem Marx, que é o desenho. Se fosse um desenho da Globo, né? Não, era ele enfrentando os capitalistas e dando tiro, né? É, o jovem Marx, parece filme dos
anos. Jovem. Né? Saiu um anime recentemente, sim, da vida do Marx. É coreano?
Acho que é coreano.
Achei, não,
é
chinês. Achei que era chinês.
O cara chega segundo filme, dou meu benefício da dúvida, né? Ele queria trabalhar, mas os caras não deixavam ele trabalhar porque ele incitava as pessoas a lutar, né, pela revolução. Então, assim, tem um momento que ele chega e fala, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso botar comida na porra do meu, da minha casa, eu tenho um filho pra bancar e o caramba quatro. Então, tipo assim, o cara fala isso e tipo que assim, e muitos que reclamam são filhinhos de papai também, né? Tipo, me diz aí o que, que o Marco fez pra trabalhar. Aí o cara tá falando isso jogando squash, sabe?
Mas o... galera que levanta se
o Marx
tá na aba de alguém, cara. Não tem realmente maluco que... Não, tô trabalhando mesmo. E quando é o cara que é mais ignorante, por assim dizer, tá? Não tô defendendo o Karl Marx, eu quero que ele vá tomando um cu também, apesar dele ter ajudado nos direitos trabalhistas. É, mas, porra... Tem uma galera que, não, eu tenho aqui, sou dono de loja, sou não sei o que, trabalho. Tipo, é maluco que tá replicando o discurso dessa galerinha que também vive às custas dos outros. Tá muito foda você conversar sobre essas paradas.
Fala aí, Pato.
Ah, eu ia dizer que o Marx é produtor de conteúdo e o Engels era o principal colaborador do Patreon dele.
Sim.
Ele filme... postou o canal.
Não, e nesse filme tem até isso, né? A mulher fala, ai, tu arranjou dinheiro. Não, o Eggs me emprestou um dinheirinho lá da fábrica do pai dele.
Mas, cara, eu pensei num negócio agora que me incomoda bastante, assim, quando vejo as pessoas aí, ah, tal pessoa refutou o Manifesto Comunista. Ele refutou o Manifesto... me fala aí um negócio, o Manifesto Comunista não faz sentido por isso e aquilo. Mas veja bem. Veja bem, filho da puta. O Manifesto Comunista não é um tratado filosófico, não é ele não... Aquilo lá é um manifesto político, na verdade. Ele quer resumir mais ou menos quais são as ideias e chamar para a causa dele. Ele não está descrevendo ali nenhuma teoria política, porra. Tem outros livros que ele escreveu que fazem isso. Mas você não vai refutar o comunismo batendo no Manifesto Comunista, caralho.
Eu acho uma coisa engraçada, Zé, que você falou que a questão é teoria política. Não, cara, a galera acha que isso é religião, tá ligado? Não, você tem que seguir... Todos os dogmas que estão no manifesto arrisca, né? Cara? Sei lá, de manhã você tem que. Se diz ali que de manhã você tem que, sei lá, dar sua esmola, dar uma esmola pro vizinho. Não, você tem que fazer essa porra que tá no manifesto. Se você não faz, você é o comunista de iPhone. Tipo, porra. E como você falou, é só um conjunto de ideias, né, cara? É a parada ali, tipo, vendo da visão daquele cara. Então,
é, o resumo de como ele pensa e uma esquematização, mais ou menos, mas não é uma teoria política, caralho. Ele escreve outros livros de teoria política, o Capital e tal.
A economia, mas, viado, porra.
Capital tem versão
mais, mandar, é tudo com Jota. Mas o Manifesto Comunista não é um bagulho para você refutar o comunismo e não, porque aquilo não... Toma no cu, porra!
Eu acho que é importante aí, o Kenô puxou do Zé e eu vou puxar do Kenô que ele puxou do Zé. Eu acho que uma coisa que é importante é, o foda do cara, e essa, uma das coisas que eu aprendi na faculdade de história, é que quando você vai dar aula, você tem que aproximar o aluno daquela ideia. Então, se você vai dar uma aula de Idade Média, porra, imagina, o moleque mora na favela, no Morro do Dendê, falando sobre Idade Média, castelo, o caralho é quatro. Tu tem que aproximar o aluno daquele mundo. Então, tipo, o cara vai ler, esses caras não leem o Manifesto Comunista ou até o próprio Capital, aí o cara chega e fica assim, aqui, ó, é um idiota. Mas o cara tá escrevendo aquilo pro cara do século XVIII, malandro. Ele não tá escrevendo pro cara do século XX, que hoje em dia tem outro tipo de trabalho... Tu, até então, não tem tanta fábrica, no sentido que eu quero dizer, como era naquela época. Querendo ou não, as condições de trabalho melhoraram bastante. Tu não tem mais uma criança de 5 anos trabalhando porque a mão dela cabe dentro de uma máquina e dá pra limpar lá dentro, ou dentro de uma chaminé. Então, o cara que lê o Manifesto Comunista, ou até mesmo o próprio Capital, vai falar, é um idiota. Aqui, ó. Só fala merda. O cara lê o livro do século XVIII com a cabeça do século XXI.
Sim, você tem que adaptar. Não, tem que adaptar,
tem que pensar. Assim... Não, eu não digo adaptar, tu tem que ler pensando como é que funcionava aquela época. E ver, porra, o cara lutava pelo direito daquela galera que tava fudida naquela época. Se tá certo, se é errado, cara, são outras coisas que tu vai caminhando e vai vendo. Pô, mas aqui eu não concordo com o cara, eu acho que poderia ser uma coisa. Então, tipo assim, até pra gente ir expandindo o papo aqui, é a mesma coisa do cara que lê o Lovecraft, ou até que eu já vi nego reclamando do próprio Isaac Asimov. Racista, safado.
Um abraço pro nosso ouvinte aí, o Ivan Mizanzuk.
Não esqueça, assim, vai estrear na Apple TV a série do... Qual do Asimov lá?
A Fundação.
Isso, a série da Fundação do Asimov.
Vai ser PG-13, então calcule.
Vai ser o Asimov, as aventuras do jovem personagem principal lá, lutando contra robôs. Vai ser o remake do filme do Smith, né?
Não é, porque o cara vai ler as paradas, cara, e o cara sabe... Essa molecada, cara, papo sério, eu juro pra você. Sabe quantas vezes eu já li o Capital? 10 vezes. Sabe o quê? Caralho. O primeiro capítulo. Eu não consigo sair da metade do capítulo. Eu não li o primeiro capítulo. A leitura não é fácil. Não é fácil.
Para de enfeitar a porra do pavão, cara. Fala a verdade, é chato pra caralho.
Não.
Falou que é chato.
Não, eu juro pra você. Não é, eu juro, eu sempre tento ler. Mas eu acho complicado. Um colega que lê, que é marxista, ele fala... Bituca... Não, o cara é marxista pra caralho. Bituca, lê essa porra devagar, vai lendo. Eu também, às vezes, não entendia, cara. Mas quanto mais tu lê, tu vai vendo outras coisas, tu vai entender. Eu falava, caraca, mano, não dá, Samir. Puta que pariu, eu não tô entendendo. Eu odeio ler e não saber se eu tô entendendo a parada.
Não, eu tô aqui outro dia. Falando, Capital versão mangá, cara. Tem até as figurinhas ali pra tu entender, porra. Vai nessa cola.
Eu peguei um compilado, cara, pra ver se dava pra ir, sabe? Mas é um livro. Não vou negar, a leitura também é maçante, tá entendendo? Mas, porra, cara, eu fico imaginando esses caras que falam que refuta Marx e o Caramba 4. Mano, vamos lá. O que tu já leu aí? Cara, eu falei já pra vocês, eu tava lendo um livro do Marx, aí eu peguei o celular, mandei um áudio. Samir, o Rafael do futuro está com vergonha do Rafael do passado. Aí ele, por quê? Eu acabei de ler que o Marx fala que ninguém tem que ganhar igual, porra. Cada um tem que ganhar de acordo com o seu trabalho. Eu falava com o cara... Aí eu, puta que... Cadê o cara? Olha... Porra!
O que que você aprende na escola? Como que todo mundo tem que ganhar igual? Aí a maneira de refutar é porque vai ter alguém que vai querer vagabundiar, ele vai ganhar a mesma coisa de quem produz. Olha aí, eu não estou falando, ninguém não lê essa porra,
é foda. Mas vamos falar de outra coisa, a gente ia falar de Yu Hakusho, vamos situar aqui o ouvinte, a gente ia falar de Yu Hakusho, eu já vi que mas foda-se. Eu vou entrar em contato, talvez, com a pessoa, se for a pessoa que eu estou pensando, depois eu falo em off para vocês quem é.
A gente mas... tem que esperar o Senna para gravar esse tema aí.
Não, que aí ele leva a gente nas costas.
Cara, só que eu não tava com preparo. Se eu tivesse com preparo, a gente gravava.
Valeu, Batman. Eu também, eu não tô com preparo, não. Mas foda-se.
Eu não assisti a parada, eu pensei que esse podcast ia ser só no mês que vem.
A gente marcou isso 3 meses atrás. Tá bom, mas
foda-se. Já estão pelo menos as 5 semanas sem saber, eu só sabendo qual é o tema do dia. Então,
se vocês esperar até a semana que vem, eu chamo o Erro pra participar.
Não, ele tá calma, revendo. Tem que ver, pô. Calma. Escuta aí que eu falar, que o papo não era nem esse. Escuta. Tem uma distribuidora de DVDs que postou hoje, deixa eu pegar aqui, há 3 horas atrás, assim. Amigos, qual destes gostariam de ver lançados na distribuidora? O cara botou a foto do Samurai Warriors...
Não.
Shurato e Yu Yu Hakusho.
Assim, porra,
ou o cara já conseguiu Yu Yu Hakusho e botou 2 merda pra nego já botar no Yu Hakusho. Mas tem muita gente falando assim, ó. Vou ler uns comentários. Tentem lançar a puta aqui. Eu odeio essas porra. O cara tá falando. Qual dos três você quer? Ah, tenta samurais, afro samurai e samurai shampoo. Porra, o cara tá falando.
Isso,
porra. Tem gente que tá pedindo os três. Tem gente que tá falando que já é de outra distribuidora. Tem gente que tá pedindo Samurai Wars. Tem o Jota que tá pedindo Patrulha Estrelar. Ah,
tomando. Tá, esse era o primeiro ponto que eu ia te perguntar. Que até onde eu sei, os direitos do Yu Yu Hakusho ainda estão com a, se eu não me engano, com a PlayArt, que foi quem lançou.
É, mas será que ainda estão?
É, a segunda é, qual é a procedência dessa distribuidora? Esse ponto
é uma distribuidora... Calma aí, entra o off aqui agora.
Questão do Yu Yu Hakusho, eu não acho tão difícil, como falei, né? Tem que ver a procedência do coisa. Mas, cara, eu acho, tá? É achismo aqui, eu não tenho contato com a editora, não tenho o zap da Shonen Jump, então. Mas eu acho que os direitos do Yu Yu Hakusho não devam ser tão caros, principalmente apesar de que a série há pouco tempo fez 30 anos, eu acho que não deve estar tão caro porque você não tem uma procura mundial pela série. A série não engatou sucesso nos Estados Unidos. Acho que na Europa também é um sucesso mesmo. Eu acho que realmente o Yu Yu Hakusho só é um anime de sucesso mesmo aqui no Brasil, por conta da época da Manchete, da dublagem mais descolada, que com certeza hoje em dia todo mundo iria odiar. Então você vê que realmente o Yu Yu Hakusho é uma parada, é um fruto do tempo em que ele saiu, né, cara? Que hoje em dia eu acho que muita coisa do Yu Yu Hakusho seria inaceitável, né? Até um bom ponto de discussão essa porra. Então eu acho que não é difícil. Agora, cara, dos outros dois ali, pra você gostar do Samurai Wars e do Shurato, cara. Pô, cara, são dois animes. Desculpa,
é, você. É pesado.
Cara, são dois animes. Cara, o Shurato é. O Samurai Wars eu nem lembro. O negócio, inclusive, quem gosta muito é o Senna.
Mas, cara, o Shurato.
Calma aí, viu, porra, deixa o Kenno terminar de falar, viado. Calma aí. Fala,
Kenno. É, o Shurato, cara, agora o Shurato não é um bom anime. Ele é feito até pelo estúdio lá do Speed Racer, que esqueci agora, o Tatsunoko. E, tipo, cara, durante a própria progressão do anime, você vai vendo que, tipo, até os caras estavam de saco cheio, o orçamento tava acabando, e, tipo, a parada não tava dando retorno nenhum. Então, tipo, os caras começaram a fazer a parada moda caralho. Tipo, tinha episódio que a armadura mudava de forma, foda-se. Cara. Os caras esqueciam de pintar cenário, pintar armadura. Tipo, é uma parada que você vai vendo durante o andamento da série, tem um relaxamento tão grande tem um relaxamento tão grande em relação a isso. Que, porra, meu irmão, cara, trazer isso porque realmente tem que ser muito nostalgista pra um pouco, cara. Então não é uma boa série, não é.
Tá com saudade, ouve a abertura no YouTube, 3 minutos que você mata.
E fica feliz.
Mas, rapaz, eu tenho uma mágoa pessoal de não ter assistido Shurato.
Não, cara, você porque tem que ser feliz por isso, cara. Você tem que ser feliz.
Eu via naquelas revistas de anime, na Anime Do lá, na... E eu ficava imaginando, e isso aqui deve ser muito foda e tal, e eu nunca...
O Zé falava nunca... assim, como é que é a parada mesmo? Porra, olha lá a parada do Neymar. Tô...
Saudade do que eu não vi.
Do que a gente não viveu.
Saudade do que a gente não viveu, o Zé. Cara, eu via na época, né? E eu tinha um grande problema, né? Por não ter tanta informação e ser um jovem idiota, uma criança idiota, eu ficava... Ah, porra desses animes, tudo querendo imitar Cavaleiro do Zodíaco, porra, tomar no cu. Não vou ver essas porra não, se fuder. Aí eu vi um episódio ou outro, né? Eu tinha até um boneco do Samurai Wars, que era falsificadão que minha avó trouxe do Paraguai, que era maneiro, antes de estourar aqui no Brasil ainda mesmo, né? Mas sei lá, cara, eu acho que, tipo assim, eu não sei o que essa distribuidora vai fazer. Ou os caras vão achar ali, só botaram ali pra galera achar que tá votando mesmo, mas ele já tem a parada... Porque ou ele tem os três. Porque ninguém vai chegar e falar assim, ah, vamos lá, vamos botar o Wikicast. Fala aí, galera, a gente vai trazer um filme foda pra vocês. Vocês querem Vingadores, toda a saga Vingadores, Batman, Liga da Justiça, ou vocês querem o ET Teimoso lá? Porra! Ah, aí os fãs votaram, eu vou lá com a Warner... Então, tem como vocês me venderem aí, porra, os direitos da Liga da Justiça? Aí vou lá na Disney, pô, Mickey, tem como vender os direitos aí? O cara, pra fazer uma votação dessa, acredito eu, que ele já deve ter o produto ali pra ser lançado, né? Ele não vai pedir depois autorização, porra. É uma coisa meio que, pra mim, sem lógica, né?
Não sei. Você lembra um episódio dos Simpsons, que a rádio... O Bart consegue ligar pra rádio, né? E tinha um sorteio lá. Você quer, sei lá, o ingresso do show dos Beatles, digamos assim.
Não, não, era 10 mil dólares ou elefante.
Ou elefante. Aí o Bart colhe um elefante, a rádio não tinha um elefante. E teve que se virar pra arranjar um elefante.
Cara, pode ser isso aí. Mas sei lá, tenta sem palavras agora. Porque, não, porque é foda, né, cara? Tipo assim, então eu acredito que talvez o cara já tenha o produto, né? Mas talvez eu consiga essas informações aí breve. Talvez, não sei. Amanhã, talvez, quem sabe. Né? Mas, fala uma coisa aqui pra vocês, já que a gente tá batendo esse papão aí todo, caramba, quatro. É, vamos falar. É um papo de bar. Já virou papo de bar esse podcast? É isso aí.
Fala sobre E3.
E3? Não, já falei demais.
Caralho. Imagino.
Já falei pra caralho de E3, tá bom, é.
Do meu cu todo dia aqui, porra, se fuder.
Falar do jogo de Vingadores.
Puta que pariu, né? Que jogo foi aquele que os caras lançaram, né, cara? Que vão lançar, né?
É isso, calma, cara. Porra, primeiro, eu gostei do que eu li. Vou começar aqui a puxar meu escudo.
Você gostou do quê? Porque a galera tá criticando, na verdade, nem história nem nada. É só os gráficos, né?
Cara, mas aí que tá, os caras já avisaram que essa porra ainda tá em produção, cara. Aquilo ali mesmo realmente só fez exibir. Eles vão melhorar aquilo tudo ali.
Tá parecendo a...
Tipo o Sonic, né? Sei.
Não, sabe o Injustice, quando lançou as personagens femininas, todo mundo ficou reclamando que era traveco.
Sim.
Tá nesse estilo, assim, os personagens.
Ah, cara, ainda o jogo ainda tem andamento, pelo menos já mostrar, quando mostrar, se vazou um pouco da jogabilidade, já teve a galera que tava reclamando, dizendo, não, porra, olha aí, porra, tá maneiro pra caralho, hein, porra, olha aí, eu tô mudando minha opinião, até lá no locador, que foi o Business Sketch, foi desgraça, torceram o nariz pro jogo. Depois que viram a jogabilidade, pô, realmente parece que vai ser bom, hein? Olha aí, ó, já tá melhorando. Ainda não teve tanto interesse, mas já tá melhor do que eu achava. Então, aquele negócio, a parada ainda tá em desenvolvimento. Realmente, algumas coisas ali estavam bem feinhas. Também não vou ser o Marvel escroto. Não, tá tudo foda, maravilhoso, Vingadores, Stanley. Mas ainda, cara, eles vão modelar. Realmente, questão do modelamento de rosto é um pouco estranho, realmente. Você pega, assim, até os jogos mais atuais tem alguns ainda que não tão, tão legais, tipo isso no caso de jogos que realmente tentam parecer faces humanas, né, que rolou no cast do locador, da galera fala, não, mas pô, tu pega o Final Fantasy, tá mais até mais tempo e tá bem, mas, pô, mas as feições do Final Fantasy são feições puxadas pra anime, né, cara? Uhum. Então você fazer uma parada assim é muito mais fácil do que você fazer uma parada que parece pessoas mesmo. Praticamente eles vão modelar aquilo ali. Porra, tu pega o próprio jogo do Homem-Aranha, ele ainda tem problemas com essas questões da parte facial de alguns personagens ali. A galera, inclusive, reclamou pra caralho também quando saiu os primeiros três do Homem-Aranha. Que, não tá tão legal, tá esquisito, olha ali esse rosto, essa cara. E aí, depois que saiu o jogo, todo mundo pagou pau. Eu acho que, pelo menos, que eles mostraram a questão da proposta do jogo, do gameplay que vazou, o fato de que a história do jogo em si vai ser toda single player, não vai ter nada, o multiplayer vai ser só as side quests, não vai ter nada de single player, de multiplayer no modo história. No modo história você vai jogar com cada Vingador, em cada capítulo, em cada fase. Então, tipo, eu acho que eles vão construir ali uma parada maneira pra se jogar, e já avisaram que não é mundo aberto também, parada que eu acho bacana. Ou seja, vai ser uma história linear, cara. Então, isso é bem maneiro. Eu tô, assim, bem positivo em relação a esse jogo. Uhum. Então, acho que a galera tá reclamando ainda muito de início, não se viu ainda muita jogabilidade.
Posso só te interromper rapidinho? Você acha que era até uma parada que eu queria conversar? Acho que conversar por conversar mesmo, mas você acha que isso também da galera ficar reclamando, né? Aquele imediatismo do Twitter? De tipo, ah, saiu, tá todo mundo falando disso, eu também tenho que falar, porque tá todo mundo falando. Esse é o papo do momento.
Sim, sem dúvida nenhuma, cara. Eu acho que o que mais tem, principalmente nesse tipo de evento, seja de videogame, filme, até mesmo notícia comum, você vê aí a porra que você até falou no papo no ar aí da questão do Robert Pattinson. Cara, a galera realmente não para pra avaliar o negócio. Você tem que falar com a emoção do hype. E aí, tipo, se você na hora viu e não gostou, não, vai ser uma merda, esse jogo vai ser uma droga, eu falei que ia ser ruim, então, putz, já tava imaginando que... Aí sempre tem, né, o senhor, eu avisei no meio da parada, eu avisei que ia ser uma... E aí, tipo, tu não sabe qual é o trabalho. Mostrou muito pouco de jogabilidade, ele tava bem misturado com gameplay, com a cena de filme, de filminho ali, tem poucas cenas que tem a ver com a jogabilidade. Então, tipo, não é um negócio que tá totalmente pronto ainda. Os caras vão atualizar bastante o jogo depois do lançamento. Falaram que vão botar outros heróis. Até a questão ali do dinheirinho pra você comprar roupinha, sei lá, eu quero o Capitão América com pinga ou não, vai ter que desembolsar.
Eu quero o Capitão América com a bunda mais sexy.
Então, vai ter que desembolsar ali uns 15
pontos. Pega o Konami Code aí e vem com um bundão aí.
É, então, tipo, você vai ter que esperar sair a porrada de coisa. Isso é uma grande parada, até que eu acho que eu não cheguei a falar no cast do locador, eu vou aproveitar que aqui me deu o palanque. Tem que se falar, cara, muito dos trailers mostrados dentro da E3 eram só filminho, não tinha jogabilidade, não tinha nada, já tinha a galera rasgando o cu, que, meu Deus, vai ser a coisa mais foda do mundo. Você só tinha a ideia, que é uma parada que eu já tenho falado também lá no locador há tempo. A galera da indústria de games tá te vendendo uma manete um sonho, cara. Estão te vendendo, Ubisoft, cara. Exato, tipo, eles estão te vendendo um sonho, cara. Tipo, você não sabe.
Você falando isso aí, me lembrei do jovem Zé, jovem nem tanto, né, mas mais jovem que hoje, lá em final de 2011, começo de 2012, que, eu não lembro se foi final de 2011 ou final de 2012, na verdade, que foi anunciado na E3 um jogo chamado Monty Blade Bannerlord, que seria a continuação do Monty Blade Warband, e que eu fiquei empolgadaço, vai ser foda, vai ser demais e tal, e vai sair logo, e logo sai, e eu tenho que comprar essa merda, e vai ser foda. E só que daí foi passando os anos, e chegou 2013, chegou 2014, chegou 2015, chegou 2016, chegou 2017, chegou 2018, chegou 2019. Cadê o jogo? Não tem data de lançamento, os caras postam de vez em quando fazer um post lá para dizer que estão fazendo ainda o jogo e tal. De vez em quando lançam um teaser, né? Lançam levam para algum evento e fazem um gameplay rápido só entre os desenvolvedores e tal.
Desenvolvedores, mas as duas pessoas que estão interessadas nesse jogo, bem, não conheço.
O Zé e o outro cara.
mas o primeiro jogo, que é essa empresa que desenvolve esses jogos, é da Turquia. E eles tinham feito um contrato com a Paradox na época do primeiro jogo, que era para distribuir o jogo, só que daí depois desfizeram o contrato e agora estão independentes. E tá na Steam o primeiro jogo, é bem interessante, bem legal, tem uns conceitos muito legais, embora os gráficos sejam feios para hoje em dia, porque é velho pra porra essa merda. Mas eu tinha esperança, cara. Eu fui um cara que me empolgou, que me empolguei. Eu fui um cara que me deixei levar pela empolgação de uma E3. Meus sentimentos foram usados pelas empresas sem alma dessa indústria.
Mas aí que tá um detalhe. Vocês chamam de vender, né? Um sonho, né? O que não falou, vender uma manete um sonho.
A manete um sonho.
Mas vocês acham que. Não é isso.
O sonho é o jogo do Zelda, que tá no sonho.
Exato.
Vocês acham que isso aí não é o que vende realmente o jogo? O jogo meio que se vende por tá na boca do povo, na teoria?
Não sei, Bigode, porque dependendo. Beleza, vamos lá. Eu vou até pegar o próprio Vingadores de exemplo, que teve essa questão das críticas, elogios e assim. Aí, beleza, sai uma gameplay do jogo, a galera vê o jogo e aí, tipo, o jogo é bom, é foda. Isso vai fazer a galera realmente comprar o jogo. Mas agora, quando se lançar um gameplay ruim, a galera, putz, esse gameplay tá merda, tudo estranho, confuso. Cara, isso afasta, dependente, o hype inicial não significa nada, cara. Tipo, você pode até ter gente gritando, se guardando, falando pra... Mas se o resultado final for um resultado precário, se a maior parte das opiniões massacrarem aquilo que pode ter sido ovacionado durante uma E3 da vida, e no final chegar lá o resultado não é um bom resultado, cara, isso não vai fazer bem pro título e vai acabar não vendendo. Então, realmente, tipo, como eu falo, a primeira onda de críticas, a primeira onda de qualquer coisa, não significa nada. Tipo, aquilo não é realmente maluco falando com a emoção, ai, amei, adorei, é isso aí. Cara, não significa nada. Tem muitos jogos que rolam nisso. E, ah, tá na E3, o jogo vai ser foda, vai ser não sei o quê. Aí vem, começa os games, isso não tá legal. Não, mas eu vou dar credibilidade. Sai o jogo, o cara compra o jogo, caralho, esse jogo é uma merda. É um não sei o quê. Isso é normal de acontecer na indústria dos games. O cara vender lá um filminho bonito e tu vai jogar. Porra, não é nada daquilo que o cara prometeu. Então, tem esse problema. O próprio Google Stand aí, que estão falando bastante. Estão falando... Cara, se você for pegar notícias agora de pessoas que testaram, de pessoas que chegaram a entrevistar o cara, a primeira coisa que a galera diz é que, porra, a ferramenta, a parada tem problemas de lag e tal e tudo mais, às vezes consegue jogar tal e tal. E principalmente, você vai fazer as perguntas pro cara e tem certas perguntas que o cara não responde de maneira
objetiva. Então, eu pensei que você ia falar... Eu pensei que você fosse falar isso, desculpa. O que eu fiquei sabendo é o seguinte, não vai ser aparentemente um streaming tipo Netflix. A parada vai ser o seguinte, não sei se vocês já estão sabendo disso. Você vai comprar os jogos, e os jogos vão ficar lá e você vai poder jogar onde você quiser. Você vai ter que pagar pelos jogos. Cada jogo.
Vai ter plano de assinatura também.
Exato. Você vai ter. Primeiro, você vai ter que comprar o console, a manete, sei lá, que cara, como que eles vão vender esse caralho. De qualquer maneira, você vai ter que ter um Chromecast e o controle dele. Então, olha aí, já é dinheiro saindo.
Não, não só Chromecast, você pode usar qualquer parada que seja Chrome.
Beleza.
Ser o teu Chrome na porra do notebook, pelo que eu sei.
Esse é o primeiro ponto, você vai ter que adquirir o controle para jogar. O controle é obrigatório. Depois disso, aí você tem duas opções. Você vai ter a versão free do aplicativo. Aí vai vir nessa maneira que você falou, que o cara vai ter que comprar jogo por jogo como se fosse um videogame normal. Ou então ele vai fazer o belo lance como você falou, tipo o Netflix. Ele vai pagar um dos planos que tem lá, que eu acho que é um plano básico, o mais fodão. E aí a partir desse plano ele vai ter acesso a uma biblioteca de jogos. Dependendo do plano que você pagar, vai ter certas restrições para o cara poder jogar, mas tipo, o jogo não vai ser dele. Se ele cancelar a assinatura, ele vai perder o jogo.
Olha aí, que, então, que o Wicca já denunciou.
Isso aí é normal. Tipo, já tem esse tipo de coisa.
Não, mas se depois de algum tempo você voltar a reassinar, vem aí, seu histórico?
Volta se ainda o jogo, logicamente, estiver lá. Tchau e benção.
Mas voltando um pouco no Vingadores, que o Bigode falou do hype, eu acho que o hype... extrapolou os games, né? Porque acabou de terminar a fase 3 da Marvel, os personagens estão no auge, né? Eu acho que transcendeu essa coisa do videogame e a expectativa em relação a esse jogo específico, assim, né? Porque eu até tava vendo... Estiveram jogos, até produzidos pela Sega, na fase 1, né? Teve um jogo do Homem de Ferro, um do Thor e do Capitão América.
O do Homem de Ferro era muito bom pro iPhone. Eu jogava pra
caramba. Você acha isso.
O iPhone eu gostava.
O melhor deles é, eu acho que é o Capitão América.
Sim, exatamente.
Inclusive, a harmonia dos personagens tá só nessa questão da aparência, né? Parece um pouco melhor resolvida do que nesse do trailer, do novo. Mas é assim... E a franquia Vingadores, o MCU foi crescendo ao longo do tempo e não teve mais jogos, né? Porque eu até acredito que se os jogos da Sega ou qualquer outra produtora continuassem saindo,
seria uma merda.
Mas iam vender, sabe? Eu acho que seria o.
Mas aí que tá. Talvez não tenha tido jogos para te cortar, porque depois ficou a cargo da Disney, né? E a Disney tem aquelas paradas que tem que ter todo o padrão Disney.
Tem isso mesmo. Porque...
A história que corre não é nessa questão da Disney. Só mesmo, cara, os jogos.
Não é essa questão que tu disse?
Parece que os jogos realmente não venderam muito bem e eles simplesmente desistiram porque os jogos eram ruins. Eles definitivamente eram considerados ruins. Não, você vê, por exemplo, tinha a questão dos X-Men da Fox, que também todo ano saiu um jogo de algum filme do X-Men. Aí chegou num ponto que, porra, também não tá saindo mais com os jogos dessas franquias aqui. Não tão vendendo. Então, Então, tipo, você acaba tendo esse problema. Então, acho que foi mais pela questão de, ah, não tá dando certo, então não vamos fazer. Tanto que você vê em celular ainda continuou saindo alguns jogos, alguns relacionados ao filme, outros não, mas agora nos grandes consoles não. Morreu porque não tava dando
mas
certo.
Mas você acha que isso também não tem... Mas faz um pouco de sentido o que o Bigode falou, porque como são da fase 1, ainda era a Marvel Studios, né? A Disney não tinha comprado.
Sim.
E pode ter acontecido algo meio parecido com o Star Wars, né? Que quando a Disney comprou o Star Wars...
É, eles desativaram a Lucasfilm. Mas aí, tá, a compra da Disney também teve lá o Marvel vs. Capcom Infinity, que foi um jogo ruim, e foi um jogo massacrado pela crítica, tanto que já largaram de mão também. Então, tipo, tem esse ponto. Você não tá vendendo, meu irmão.
Mas eu acho, por exemplo, o do Capitão América, que é o melhorzinho deles... Se lançasse um jogo padrão, assim, já um pouco mais pra frente, quando a franquia Vingadores estivesse mais popular, eu acho que venderia bem, porque na época desses jogos não tinha o mesmo apelo que foi adquirindo ao longo do tempo,
isso,
sabe?
É verdade, também concordo.
Tem um pouco disso.
O que eu ia falar também.
Aí sabe? Eu acho que é só pra fechar, né? O hype vem da franquia que tá gigante agora. E também da ausência de jogos que não acompanhou o crescimento dessa franquia. Então esse é o primeiro jogo que tenta pegar o sucesso da marca mesmo, Vingadores.
Sim, e era isso que eu ia falar. Era comum mais nos anos 90, até os 2000 também, sair filme e sair jogo. Eu tava até falando pro Kendo, porra, eu baixei um pack, né, de jogos do Game Boy Advance, que, cara, tem jogo de filme que eu falo, mano, por quê? Tem do Bill e Ted jogo, apesar que era desenho e tudo mais, mas agora eu vou dizer o seguinte, será que também não diminuiu essa hype? Lança filme, lança jogo. Lança filme, lança
não,
jogo.
Não, cara, não, aí que eu falo, vamos lá, tem muito filme, jogo de filme. Cara, outro dia, inclusive, o Bel tava mostrando lá uma parada que ele conseguiu. Cara, tem jogo pra PlayStation 2 do filme A Bússola de Ouro. Tipo, pra quê, cara?
Então, é isso. Pô,
porra, pra quê, cara? É um negócio, cara, todos esses jogos baseados em filmes, em algum ponto eles se tornaram ruins. São poucos que realmente são bons. A grande maioria é uma merda. Você pega, por exemplo, Exterminador do Futuro. Se você parar pra falar, pô, Exterminador do Futuro tem um plot pra fazer um jogo de videogame de ação, foda pra caralho. Todos os jogos de Exterminador do Futuro são uma merda, seja pra Nintendo, Super Nintendo, Arcade, PlayStation 2, o caralho. Os jogos são ruins, cara. Eles são ruins aí. Você nunca sabe se é porque entrega um estúdio relaxado, que vai fazer
Eu concordo com o Bigode, porque isso aí foi um negócio muito de uma fase, assim. Até, talvez lá no máximo, até a época do PlayStation 3.
Acho que tal, até o
Harry Potter. Pega o Harry Potter como exemplo. Metade do Harry Potter é o jogo.
Harry Potter teve todos os jogos, porra. Foi até o final, foi até o último filme.
É. Mas eu acho que agora eles não estão fazendo essa venda casada de empurrar um jogo junto com o marketing do filme. Eles estão trabalhando na franquia. Tipo, a série Arkham do Batman, ela aproveitava o hype dos filmes do Nolan, só que vendendo a marca Batman, não vendendo o jogo do The Dark Knight, o jogo do Begins.
Tinha o Begins, mas até o Begins tinha jogo.
Mas,
e
tipo,
não teve continuação.
É, mas o que eu quero dizer é que, tipo, meio que a partir do Arkham, o pessoal viu que dá pra tentar vender a franquia sem tentar se associar diretamente ao filme, sabe? É fazer a adaptação do filme ao jogo. Esse jogo do Vingadores é um exemplo disso, que eles estão tentando fazer um jogo independente do filme, né? Que não tem relação, mas que tentar, na cauda longa, aproveitar o marketing da marca.
Quer ver uma
Vingadores
coisa também, Pato, que você tá falando agora, eu tô me tocando? Sabe por que também não é o ideal de lançar um jogo com uma franquia tão grande aí? Por um e simples motivo. Tu tem dois caminhos a se tomar, vou me limitar a dois caminhos. Ou os caras seguem a história dos filmes e se dão bem, ou os caras fazem uma história melhor do que os filmes e a galera fala, porra, tipo, vamos dizer, eu era de Ultron, aí sai um jogo na mesma época. Porra, a história do jogo é muito melhor. Por que os caras não fizeram um filme que nem esse jogo aqui?
Isso se chama... Tem uma coisa assim que se chama X-Men Origins Wolverine, cara. A galera fala muito do jogo do PlayStation 3, acho que do Xbox 360. É muito bom, tem uma história, inclusive, melhor que a do filme, e o filme é uma merda. É uma merda, realmente, a cena inicial do jogo é bem impactante, assim, enquanto a do filme é merda. Não, cara, mas aí tá tão
forte. Mas isso vale até pro Arca, né? Porque as histórias do Arca é melhor do que o Batman ou o Superman do Snyder.
Assim. É, beleza, mas o Batman eu acho que já é uma parada mais puxada pro quadrinho, então, tipo, não sei muito bem se vale a comparação. Mas agora um ponto que o Pato puxou interessante, que é também um dos motivos que eu vejo muita gente reclamando, é exatamente essa identidade do filme. Porque muita gente olha e fala, ah, mas não tá igual os caras do filme, o Homem de Ferro não parece o Robert Downey Jr. E assim, assim. Tipo, muita gente tava esperando que fosse um jogo dos filmes, e aí como não é, o maluco já começou a torcer o nariz. Eu acho que o próprio jogo se atrasou, tipo, não divulgou nada durante o ano, porque ele estava esperando a franquia Vingadores acabar no cinema, pra não ter a porra de competição e comparação direta de um filme. Querendo ou não, se você pegar Guerra Infinita, foi um fenômeno. Endgame também foi uma parada muito louca. Então, tipo, imagina se eles lançando um jogo que, cara, não tem nada a ver com aquilo ali. Aparentemente o jogo não vai ter planos, não vai ter nada disso. E aí tu entrega esse jogo e a galera fica, porra, mas não podia ser do filme? Não podia ser do não sei o quê? Tanto que se você pegar, vai ser um jogo da Marvel pro Nintendo Switch, que é um jogo mais puxado pro quadrinho. Mas ele vai usar muito mais os elementos do filme, tipo, vai ter Thanos, vai ter Ordem Negra, vai ter o caralho A4, do que esse jogo que acho que é a Crystal Dynamics, eu acho que pegou pra fazer, não vou lembrar agora, mas que eles estão se propondo a fazer uma parada deles, uma história original deles, com os personagens deles. Eu acho até que eles vão fazer uma parada que a Sucker Punch, acho que a Sucker Punch, não lembro agora, quem pegou o Homem-Aranha, vai fazer em relação ao Homem-Aranha. O jogo do Homem-Aranha, ele não é um jogo do Homem-Aranha dos quadrinhos, não é um jogo do Homem-Aranha dos filmes, não é um jogo... Tipo, ele é um jogo do Homem-Aranha no mundo deles ali, tipo, o universo do Homem-Aranha dentro daquele jogo, mas ele tem várias referências, tipo, ele é meio que um recorte de tudo que é legal do Homem-Aranha. Tipo, as coisas boas do quadrinho estão ali adicionadas, as coisas boas do filme estão ali adicionadas. Tipo, ele meio que pegou toda aquela mitologia do Homem-Aranha, tipo, pegou aquilo que eles achavam legal em adicionar naquele universo do jogo... E fizeram isso. Então, tipo, você tem um Homem-Aranha estabelecido em 8 anos e, tipo, ele passou por coisas do fundo do Sanheim, coisas dos quadrinhos, coisa de desenho. E eu acho que é o que vai acabar acontecendo com esses Vingadores também.
Mas eu acho que o jogo do Homem-Aranha é mais feliz porque ele faz um designer, você olha pro jogo, você não associa a nenhum dos filmes ou desenhos recentes e tal. E esse trailer do Vingadores... Você vê, tipo, a atriz, os atores que são modelos ali pros personagens, são os mesmos arquétipos dos atores do filme. Tirando
até a roupa
Homem
do Thor também apareceu.
É, então, isso que eu ia falar, a roupa da Viúva Negra parece a mesma. E a atriz que é o modelo que ficou em CGI, pode ser uma atriz que estaria no teste de elenco também do filme.
A dublê,
né? É, então, eu acho que eles tinham que ter trabalhado um pouquinho o visual, se era essa a intenção, pra tentar ter uma identidade própria, sabe?
Vocês falando isso aí, e eu concordo com o que o Pato falou, que a primeira coisa que eu fiz é ver que o Thor... Eu achei que era uma parada baseada até no filme mesmo, por causa até do Thor, o que me chamou a atenção.
Não, cara, mas a roupa do Thor, inclusive até o Belo perguntou, porra, a roupa do Thor é igual do Thor? Não, cara, a roupa é bem diferente. Ela lembra um pouco, logicamente, como eu falei. Eles têm que pautar um pouco, mas você tem que atrair seu público, né? Querendo ou não.
O que
mas tipo, não é... Não é igual, você pode pegar e comparar as duas, não é igual. Até a roupa do Thor tá até mais esquisita, parece que ele tá com uns discos de DJ, né? Não o que eu queria... puxar ali o DJ, olha ali, né, cara?
O que eu queria perguntar pra você, que eu lembrei agora quando o Pato falou do Homem-Aranha, é que a impressão que eu tenho sobre vender sonhos, né? Que eu quis falar naquela hora, eu esqueci, enrolei daquele jeito maroto, mas não lembrei, lembrei agora. Que é, eu me senti com um sonho vendido foi no GTA, cara. Porque pra mim, no GTA, quando eles mostravam o trailer, o cara 4, eles mostravam uma expansão muito mais foda, uma cidade muito mais foda do que realmente eu vi nos jogos. Gostava de jogar o jogo no Xbox 360, tenho vontade...
Os fãs do GTA estão vindo tudo aí.
Hã?
Os fãs do GTA vão vir puto pra cima do bigode.
Não, mas eu juro pra você, eu gosto do jogo, eu tô falando de jogar online, Eu achava que o mundo... Eu não tô falando do jogo, eu tô falando do jogo em si. Eu tô falando de jogar online. Eles vendiam uma ideia do online que, mano, eu achei que ia ser uma parada muito pica. E pra mim não foi. Eu até bati numa tecla que... Primeiro que o jogo já começou cheio de bug no online, né? Dava uma merda do caralho e tudo mais. E lembrando disso aí, deu, qual foi a merda que deu? Deu uma merda lá e eles deram dinheiro pra galera. Deram 1 milhão pra todo mundo. Aí olha a malandragem deles. Todo mundo na época falava que eu tava maluco. Vocês espero que entendam o que eu vou falar ou me chamem de maluco. Tu tinha o quê? Qual era o esquema do GTA? Tu tinha o dinheiro da carteira e o dinheiro que tava no banco. O dinheiro que tava no banco era uma coisa, o dinheiro da carteira é o que tu usava no dia a dia. O que que eu fiz? Eles botaram o dinheiro, 1 milhão que eu ganhei, tava no banco. Então, tipo, eu tinha 1 milhão no banco e tinha, sei lá, 300 mil na carteira. Aí eles, malandrão, que faziam? Ah, tem um apartamento aqui que é 100 mil. Eu ia comprar um apartamento de 100 mil, ele não tirava do meu dinheiro que tava na carteira. Ele tirava da onde? Do dinheiro que tava do banco, né? Porque era o dinheiro que tu entrava com dinheiro de verdade pra ter, né?
Mas aí... No mundo real, se você comprar um apartamento, você vai pagar com o dinheiro que tá no seu bolso?
Ah, mas tu tá no seu cu, né, papo? Porra, tá de sacanagem com a minha cara, né? Mas eu tinha na minha carteira ali, porque eu, se eu tá no banco, é o dinheiro que eu não quero gastar no jogo, porra.
Mas aí, talvez só bicheiro faça isso.
Tá me chamando de bicheiro, pato? Porra. Não,
cara, eu entendo que o Bigode falou que com as paradas do jogo era mais pelo dinheiro de verdade do que do dinheiro... É, corrente do jogo.
É, né? Não, eu não tô reclamando da técnica. Ai, tá errado, era o dinheiro da carteira. É. Eu tô
falando assim, e ainda tinha limite de 5 mil reais pra sacar dinheiro no caixa.
E não tinha o dinheiro. O banco 24 horas não atendia o meu banco. Porra, tipo assim, tipo, além de eu achar que o mundo expandido não foi tudo isso, apesar que faz tempo que eu não jogo, pra vocês verem, eu jogava no meu Xbox 360. Que foi quando saiu, né? Ainda nem tinha um ano na época.
Cara, ainda tem as atualizações para a versão online do GTA V. Parece que tem um público assim bem fiel, mas, cara, pelo que eu vi. Aí que, por exemplo, quando se alguém que é fã de GTA fosse reclamar disso aí de você, eu não tenho que reclamar como jogo e tudo mais. Mas é, ai, mas quem compra GTA para jogar online? O negócio do GTA ia ser ficar de putaria na cidade, no single
player. Mas aí que tá, porra. Hoje em dia é o que eu falo. Fortnite é legal você jogar porque online. O cara vai falar. Pô, imagina tu jogar um GTA online. Tu vai estar lá, dá pra escutar tudo. Ah, vai tomar no seu cu, vou te dar um tiro, filho da puta. É coisa de brasileiro, mas fica assim. O legal é tu jogar online é que tu vai encontrar outro cara. O cara tá fazendo uma parada pra dar um tiro na cabeça do maluco do nada. Aí o maluco mas, fica puto.
Hoje tá funcionando direito, não tá?
Sim, nossa, sim. É, já vira e mexe com um erro ou outro, às vezes joga, corri. Tipo, a Rockstar ainda dá o suporte, quem joga ainda tá jogando, cara. Mas realmente não é o grande atrativo do jogo. O próprio Red Dead aí, agora o Red Dead Redemption 2 aí, ele tá ou vai ter, eu não sei quanto tá andando. Essa parada também do online, o Red Dead Online.
Vou te falar que o... passar
problema por
o Red
bug,
Dead...
por assim, problema por bug, por não sei o que, mas depois eles vão corrigindo pra deixar os jogadores aí. Mas normalmente a galera, que o grande público, ele não foca tanto nesse online porque não é o grande ponto do jogo.
Vai. O Red Dead, eu vou falar pra vocês que eu... Quando eu arrumei, já Zé, faz alguns...
Ô Zé, tu tem Xbox One, né?
Eu tenho.
Ah, então.
Quando eu comprei o Xbox One, já usado, já faz alguns meses já, ele veio com o Red Dead Redemption 2 em mídia física. Veio com o The Witcher 3 em mídia física também. E o... Acho que o
Halo, Forza.
Aquele outro jogo de Gears of War em mídia física também. E eu vou te falar que eu não joguei quase nenhum desses jogos. O The Witcher eu não joguei nenhuma vez. O Red Dead eu também não, nem cheguei a tirar o CD da embalagem. O Modern Warfare, eu para não falar que eu não joguei, eu joguei no dia que chegou o videogame.
Pra testar,
só
para
testar. Só para testar, mas... O que eu jogo mais é outros, tipo... Que eu comprei, Tô brincando. Esse não tem pro Xbox, só no computador. Mas eu cheguei a... Eu comprei aquele jogo do Strider, do que é um side-scroller aí, que saiu já há alguns anos. E também... O Diablo 3, que eu comprei.
É jogador PC mesmo, né, cara?
Você tem o Game Pass?
Eu tenho o Gold. O Game Pass eu só usei o primeiro mês, que era R$ 1.
Ah, tá R$ 1 de novo, se não me engano, pô.
Mas acho que é só na primeira vez que você
Acessa.
contrata. É,
Opa, tu não
depois
mostra
ele.
interesse por Xbox, é por Xbox, não. É PlayStation, se for jogar, pra jogar comigo, que é ruim. Vai tomar no seu cu.
Pô, mas aí. Por questão financeira,
Cara,
se eu
eu não
comprar seu
preciso.
videogame, você teria um Xbox
Ah, não, não.
por causa do
Pra quê,
Game
cara?
Pass.
Pra jogar nada? É, cara, não precisa do teu Xbox, cara. Você pode pagar o Game Pass e jogar no PC, cara. Então,
Ah,
porra.
eles anunciaram isso.
Não,
Agora
já é
tem.
assim, cara.
Mas
O Xbox. Cara, a. Fala, termina.
o Xbox, eu vou te falar que eu gosto pra caramba do
Ah, vai tomar no
Xbox,
seu
cara.
cu, o safado,
Eu
safado. Tu é safado. É
mil grau,
Linux.
mil grau. É o melhor videogame que eu já tive. Eu gosto pra caramba das
Favor
paradinhas.
de fã. O único que
Não, mas também, qualquer um que eu comprar agora é o melhor videogame que eu já tive. Mas é, pior
Porra.
que é. Não tem nenhum dessa geração.
E nem das outras, então.
Porra, tomando no
Parâmetro.
cu, fica batendo aí, eu sou Linux, eu só uso Linux, Microsoft é o caralho, aí tem Xbox One. Ah, vai se foder, pô. Tomando no seu cu.
O cara joga tipo escopo de jogo de computador, tá ligado?
Mas,
Não tem
cara,
nem por que ele tem comprado essa porra, mas
eu
tá
posso ser
bom.
sincero.
Quando eu tinha Super Nintendo, ele jogava SimCity e Doom.
É, porra, tipo,
Pior que eu jogava o SimCity, rapaz.
ele tá
O
bolando, cara.
SimCity e o Civilization 1.
Eu vou dizer pra vocês o seguinte: sempre quando eu ia lá no centro, né, nos sobrelojas da vida dos prédios, e ia dar uma olhada no videogame, eu falava. Pô, irmão, tá valendo a pena comprar o Xbox One? Cara, não faz essa merda, pelo amor de Deus. Compra o PlayStation 4, todo mundo tá com o PlayStation 4. Tu não vai jogar essa porra com ninguém. Os jogos são uma merda. Pega o Play 4, malandragem. Porra, até carioca, não dá mole, porra. Essa parte do carioca é por minha parte, que ficou engraçado.
Não, mas
Tá.
eu concordo também, mas acho que o Game Pass é que deixa custo-benefício bom.
Sim. Não, a parada do Game Pass, aí até que eu tenho acompanhado muito o canal de um camarada lá que ele gosta do Xbox, é caixista e
Olha
tudo
aí
mais, só que não, não é o meu. Se você for falar que eu tô segundo meu grau, eu vou aí, eu não gosto de Não vem com essa, não. Tomar no cu. Tomar no cu. Nunca.
Adivinhou o que eu ia falar?
Eu já consegui ver, não. O nome do cara é o Arnaldo DK. Deixa eu ver, ele é um camarada que ele gosta do Xbox, é caixista, zoa a Sony, zoa a Nintendo quando dá, mas ele é um cara muito consciente. Quando a Microsoft tá fazendo merda, ele fala na cara mesmo. Não é como esses caixistas doentes aí, que é tudo, como eles falam, né? Os paladinos, né? Tudo que a Microsoft faz é bom, é bonito, é não sei o quê. E ele tá evidenciando muito isso, ele falou que ele atualmente ele tem jogado mais o Switch que ele tem, né? Que ele diz que é um tablet da vovó Mafalda, né, cara?
Porque não,
Ele fala.
depois só me responde uma coisa quando terminar de falar isso, se vale a pena comprar um Switch, mas continua aí, depois fala.
Ele fala que, pô, apesar de, cara, ele é mais simples, ele não coisa, tipo, ele tem hora que não dá pra pegar direito nele, porque ele é. Mas, porra, ele gosta de jogar aquilo ali, porque, cara, tem jogos divertidos. É simples, mas é divertido. Ele gosta. Ele fala que é isso que falta no Xbox. O Xbox, ah, Game Pass. Beleza, mas, tipo, o Game Pass te dá. Tudo que os outros consoles também já têm, ou que é jogo velho, que depois rotaciona, sai, volta. E ele fala que, cara, o grande problema do Xbox é que ele não tem um grande atrativo próprio. Ele não tem. O PlayStation 4 tem, o Nintendo Switch tem, mas o Xbox ele
Mas
não tem
fala quais são
nada.
os atrativos então, Kilo.
Cara, por exemplo, que ele usava de exemplo no PlayStation 4 era o Homem-Aranha, o Horizon Zero Dawn, o God of War. Pô, uma escola aqui. Porra, agora de cabeça pra lembrar vai ser foda, cara.
Vai
Mas
ter
tem.
o do Kojima.
Tem o jogo do Kojima, o Uncharted, tem uma porrada. O Nintendo tem Mario, Donkey Kong, Pokémon,
Zelda.
aquela bagunça toda que vocês conhecem. Então, tipo, eles têm os títulos que atraem pessoas. Pô, a
E o
pessoa fala, pô.
Xbox tinha o quê, Kenô? Nada.
Aparentemente, atualmente, que ainda continuam, são IPs ainda velhas, que é uma coisa que ele também bate na tecla. Enquanto a Sony e a Nintendo investem em coisas novas, parece que o Xbox estacionou no tempo. Por exemplo, quais IPs que eles vão investir agora? Gears of War, que é o 5, e o Halo Infinite. Tipo, pô, que já são, sei lá, de franquias que vem lá do 360, de franquias que já terminaram, de certo modo. Tipo, a galera do locador que jogou, eu não jogo, não tenho tanta. praticidade em Xbox. Então isso aqui é eu replicando opiniões de terceiros. Se você tem uma opinião diferente, tem a porra aí dos comentários pra você falar. É, eles falam, porra, cara, por exemplo, o Gears of War, ele fecha muito bem no terceiro. Eles falam que é 1, 2 e 3 e acabou, em questão de história, em questão de jogo e tal. E aí já falam que o 4, ele já não é muito bem visto por algumas pessoas. Tipo, a galera que jogou, que não curte só matança, tiro e explosão, e que tem um bom senso, não curtiram tanto o 4. O mesmo vale pro Halo, que também teve a mesma coisa. O Halo se encerra, acho que no jogo 3 ou no 4, aí depois vem o outro, que porra, já não casa com o negócio. É tipo a Microsoft arrastando aquilo que é dinheiro certo. Então, essa é a parada. Quando o Xbox One ele surgiu, ele lançou 3 jogos exclusivos dele, que era um lá que eu não vou lembrar de que era alguma coisa de Roma, que era que você jogava com gladiador.
Jogo porra, esse jogo era bom, cara.
Ninguém quase fala desse jogo, ele raramente é lembrado numa lista do Xbox, então tá aí. O segundo é o Forza, que continua até hoje, né? Que tá aí firme e forte, tá no Forza 4 e teve aquela apresentação patética da versão Lego dele, que aquele carro em tamanho real em forma de Lego, pra mim foi algo patético. E eu acho que o outro jogo que eu não lembro também, que era um traje de Total Overdrive, não lembro agora qual era o nome do jogo, que era um jogo até que os caras estavam querendo tirar ele, a exclusividade dele do Xbox e lançar para os outros consoles, mas eu não lembro o que que deu. Cara, desses 3 jogos que saíram de início como porta de entrada para o console, até que era a época até que zoavam o PlayStation 4 porque não tinha jogo, porra, só um deles sobreviveu. E tipo, depois disso a Microsoft não criou franquia nova, se criou, já morreu. Tipo, tem o Sea of Thieves, que todo mundo odeia. Qualquer outro que o camarada também reclamou, Crackdown, que a galera, não, exclusivo da Xbox, Crackdown 3. Cara, Crackdown 3 foi um fracasso. A crítica desceu porrada. Até... Só quem é muito... Que veste aquela camisa lá, a guerra dos consoles, é que defende a parada, porque, eu tenho que defender o que é meu lado. Tipo, não sou desses malucos, tipo, pra mim a Sony ultimamente tem feito merda pra caralho, eu tô muito puto com essa política de censura deles, eu não vou ficar aqui defendendo a Sony com essa PSN patética que caiu aí outro dia. Mas, pô, essa é a grande questão. O Xbox, ele não tem um chamariz forte pra quem não é, já não é caixista convertido. Então, tipo, pro cara novo, algumas vezes é mais até fácil pra ele ou pegar o PlayStation 4, querendo ou não ainda, é o popular da galera, ou então pegar o Nintendo Switch que tá tendo uma porrada de coisa saindo pra ele, mesmo que muita dessas coisas seja coisa velha, coisa indie, ainda assim ele tem umas paradas próprias dele pra sair, que porra, vai ser divertido pra caralho. Eu acho que, se não me engano, em custo-benefício, o Switch, pelo menos, o aparelho é mais barato, a parada é complicada.
Se eu não tivesse feito um negócio muito bom, eu tinha pegado um PS4, só que eu tava com pouco dinheiro e eu dei o meu velho PS3 como parte do pagamento e dei um pouco de dinheiro de volta pro cara dele, ele me deu o Xbox. Cara, mas até hoje o PS4 ainda tá muito mais caro do que o Xbox.
Quanto é um jogo AAA, o preço padrão de um jogo hoje em dia?
Não, tá, em qual console, em qual país, em qual contexto?
Não, no Brasil, PlayStation e Xbox.
Depende, pô, tem um jogo que tá 200 pau, pô, o próprio GTA.
PlayStation e Xbox, lançamento, normalmente eles estão saindo entre 200 a 250, sem tudo. Nintendo Switch, eu não tenho muita ideia de...
200 reais que eu já vi.
R$500. R$400, cara. Então, tipo.
Não, mas. É que, por exemplo, o Game Pass com a Gold é 39, sem a Gold é 29.
Não, que eu tô sabendo então, que tava. A Gold você tava lendo online.
E. Sei lá, é menos de 2 jogos no ano, né? Se pagar 12 meses.
Cara, eu não sei. Aí eu não vou saber te dizer. Realmente eu não tenho. Essa é realmente só quem tem
o Xbox. Não, se é R$200 o jogo de PlayStation ou Xbox...
Ah, sim.
É tipo... É nisso que eu falo que é o custo-benefício. Mas aí já vem o meu gosto pessoal, porque...
Mas o Gold, se você for pensar em custo-benefício, em o tanto que você paga em um ano e o tanto de jogos que você recebe de graça, ele... Ele se paga, cara. Ele pô, compensa bastante.
Também, porque... caralho, porra.
Aí você tá falando da Gold, você não tá falando...
É, mas eu, tipo, eu tô olhando aqui o Game Pass dos jogos. Tem esses jogos indies, Fez, Hollow Knight, Hotline Miami...
Porque, cara, são jogos baratos, verdade. São coisas muito caras e quem tem um PC que consegue rodar isso aí é bem torradeiro. Então, tipo, eu acho que não é parado. Sim, o Game Pass é uma boa, é um bom serviço, isso aí não tem como negar. Realmente ele oferece muita coisa. Realmente, sim, pro cara que ele não tá antenado, ele só quer ter uma coisa pra jogar, tipo o Netflix, né? Só que tudo que tiver lá ele consome. Realmente a pedida é essa. É essa.
É muito meu perfil. Eu já tô um tempo fora do.
Sim, sim. Mas, por exemplo, vamos dizer.
Do corrente no videogame. Aí, tipo, eu posso assinar, eu posso jogar os Tomb Raiders, eu posso jogar o Doom, o Wolfenstein. Aí tem jogos, pra mim, que aí já é um gosto muito particular. Eu gosto de jogo de corrida, o Forza é um jogo maneiro. Aí eu jogo futebol, que é o jogo mais aleatório, né? Você joga uma partida só pra matar tempo e tal. O PES, sei lá o que.
Aí é que tá, Fábio. Você tá pensando de jogos que saem pra qualquer coisa. O meu ver, qualquer um, qualquer console que você comprar. Tirando o Switch, logicamente, qualquer jogo, qualquer coisa que você comprar, você vai conseguir jogar esses jogos.
Não, sim, mas por exemplo, mas se eu comprar o PlayStation 4, eu vou ter que dar R$200 no PES ou no FIFA.
Depende, porra, dependendo do preço, você paga até menos. Cara, eu acho que, pra mim, como eu falei, se o cara tem interesse no Game Pass, eu acho que vale muito mais ele investir no PC e usar o Game Pass pelo PC. Eu acho que o custo-benefício é muito melhor. E vale mais a pena. O console, eu acho que só vale você comprar o console se você tiver interesse nos exclusivos que ele apresenta. Se, cara, se você não tem interesse por o jogo do Kojima, tipo, você não tá afim de jogar o jogo do Kojima, porra, cara, vai no PC mesmo que o custo-benefício é muito melhor. Isso é grande parada. Eu tô falando a próxima geração, dependendo de como tiver minha condição financeira, dependendo de como tiver a merda que a Sony estiver fazendo, porque, sinceramente, do jeito que tá indo, eu vou abandonar. Cara, pra mim, eu vou falar, cara, eu não vou atrás de Switch, não vou atrás de Xbox. Eu vou simplesmente arranjar um notebook bom, porra, que dê pra jogar tudo na potência legal. E, cara, eu vou pra aquilo ali. E, tipo, fico naquilo ali. Porque, tipo, os limitadores que tinham nos consoles pra eu comprar eles, cara, diminuíram bastante. Por exemplo, eu gosto muito de jogar jogo de anime. Cara, tá saindo pro PC agora. Porra, jogo japonês maluco lá que eu gosto. Tá saindo pro PC agora. Melhor ainda, a Sony tá começando a censurar esses jogos. E, tipo, o computador não. No computador sai free, cara. Sai tudo putaria liberada. Então, porra.
Não, mas eu concordo. Se você quer acompanhar sempre o que é de mais novo, corrente.
Segura no console que tá se atualizando sempre. Aí, eu acho que quem dá mais opções dessas são o Nintendo Switch e o PlayStation 4. Uhum. E sempre estão saindo jogos novos e, principalmente, coisas autorais deles. Aí sim. Agora, realmente, eu acho que os Xbox aí, na minha visão do mercado, eu acho que não é um videogame muito vantajoso, porque ele não te traz nada muito significativo. Tipo, realmente, eu acho que vale muito mais você investir no PC, e tudo que vem nele vem pro PC também. Então, porra, eu acho que vale muito mais a pena você pegar o PC, criando um computador já tá na vida de todo mundo pra tudo, pra ver televisão, pra ver o caramba 4. Porra, une o útil ao agradável, principalmente, os preços do PC são muito mais baratos do que qualquer console, cara. Seja PS4, Xbox, Nintendo Switch, o caralho A4. Então, realmente, a saída pro cara que é casual, cara, vai pro PC, paga o Game Pass, faz uma continha na Steam, e
mas,
porra...
Mas essas placas de vídeo aí também são caras do que...
Cara, mas a tela desatualizar é um tempo, é quase um tempo de um console, cara. Então, porra, é uma parada realmente assim a longo prazo. Não é tipo, por exemplo, pô, comprei esse PS4 aqui no final de geração, já vai mudar pro PS5, fudeu, vou ter que mudar de videogame. Não é assim, cara, realmente.
Ah, não, sim, considerando também que a gente tá prestes a acabar a geração.
Exato,
isso pesa também.
Exato, cara, e como tá tudo muito caro, realmente o PC é uma ótima saída, o PC ainda tem a... Caralho, eu tô fazendo realmente a alta propaganda. Cara, tem, por exemplo, o site da Nuvem, né? Nuvem.com, que é Nuvem com dois U, galera. Que, porra, ele ainda, tipo, se você já acha os preços da Steam barato, Cara, a nuvem ainda tem umas promoções muito mais baratas que a Steam. Tipo, eles abaixam ainda mais o preço. Então, porra, como que você vê? Realmente o PC é uma parada muito mais eclética, uma parada que vale muito mais, um estudo que vale muito mais a pena do que realmente, como eu falei, o console é só, se você quer jogar as tendências do momento, porra, vai sair jogo foda ali só pro PlayStation 4, então eu vou comprar o PlayStation 4. Eu acho que foi até o que o vendedor quis falar pro Bigode, porque quando o Bigode comprou, cara, PS4 um gol.
Não, foi um pouco antes de eu comprar.
Um pouco antes, então. É. Mas na época que você já estava procurando, era na época que a Microsoft ainda não tinha Game Pass, Live Gold, assim como a PSN, não estava vindo grandes coisas, e o principal, a Xbox não tinha jogo próprio. Tipo, ou saía aquilo que saía para todo mundo, ou era nada.
Então, a minha sorte do PlayStation foi que eu dei uma... Eu e meu padrasto, né, ele estava no trabalho, eu falei, cara, encontrei por esse preço aqui. Eu, o Marco, ele é judeu pra caralho, momento preconceito, mão de vaca. Ele fez uma pesquisa lá no num site que tem aqui, que é o Boa Dica, né? Não sei se o Pato conhece. Para quem mora no Rio, capital é mais fácil, né? Porque todas as lojas estão, obviamente, no centro da cidade, zona norte e tudo mais. E eu fui, ele botou lá, acho que eu paguei na época, cara, nesse Xbox, ele era 1 TB, eu acho que eu paguei R$1.500, eu acho, alguma coisa assim, 1 TB. Aí veio o controle, um fonezinho que até hoje tá aqui, me salva pra caramba. Eu acho que vale muito a pena, cara. 1 TB, tu não encontra por 1.300, 1.500. Acho que foi estourando 1.500.
O meu é de 500 GB, eu comprei mais ou menos por esse preço aí que tu comprou aí.
Ah, é.
E, porra, hoje em dia o meu você já acha a 1.800 a 2.200. Então, realmente, o preço do PS4 é uma parada que atualmente não diminui, só diminui o final de jogo.
É, e essa loja também que eu comprei é aquelas lojas, tipo assim, é loja específica que fica nesse, tipo, tu que morou na Tijuca, próximo à Tijuca, pá, é aquelas lojas que tem aqueles prédios comercial, que tem vários prédios, tem uma loja de videogame, aí os caras vão lá, malandro, e colocam pra vender, né? Então, tipo, tá vendendo lá, às vezes o cara quer tirar um desencargo, e o meu é versão americana ainda, tem essa, né, tem essa parada de ser a versão americana e tudo mais. O meu PlayStation. Meu PlayStation 1.
Não, o PlayStation não tem nada disso, não, pô. O PlayStation não tem nem trava de região, pô. Não tem nada a ver isso,
não. Não, eu tô falando que ele não é homologado pela Anatel. Ele é dos Estados Unidos.
Ah, beleza. Realmente, se der alguma merda, tu não tem garantia. Se bem que a sua garantia já deve ter ido pro caralho.
Já, pô. Já passou mais de um ano.
Não, então já era. Então, cara, a única coisa que isso aí conta é em relação à garantia. Porque depois do limpinho, e depois você acabou
tá. Desculpa, mas aí que tá. Se tiver algum vício inibitório aí, que seria um defeito dele mesmo, que não foi ocasionado, que tava dentro dele. Sim. Mano.
Eu não teria como trocar,
não, eu teria como resolver, porque tem PlayStation no Brasil. E eles têm que fazer a garantia pra mim. A lei nacional é essa. Se tem a empresa no Brasil, eles são obrigados a responder a parada. É o quê?
Você leu as letras miúdas? Sempre tem as letras miúdas.
Ah, mas não, mas o que importa é a lei brasileira, é a soberania nacional, rapaz. Aqui é Bolsonaro, Hugo, BR.
Mas se você vê essa questão dos jogos exclusivos, acho que até a Microsoft concorda com o Kino, porque ela comprou vários estúdios agora e tal.
Sim.
Mas eu também não acho que o PlayStation tem tantos jogos exclusivos, né? Tô assim, contando no dedo. Pelo menos nessa geração não ficou uma coisa... É claro que eles são muito bons, né, comparando com o Xbox, mas não é tantos jogos assim.
Cara, mas vai do gosto de cada um também, né, cara? Porque, ó o meu caso, eu realmente cago pra a maioria dos jogos exclusivos aí, os AAA, os joguinhos aí de ação, de tiro.
É, acho que pro PlayStation, o Uncharted... Chega no 3 ou saiu só pro 4?
Escuta aí, ó. Os jogos exclusivos pra PlayStation 4: God of War, Uncharted, Gran Turismo, Arizona Zero Dawn.
Arizona nunca mais.
Arizona, já falei, né? Não, o The Last of Us.
Mas é um jogo do PlayStation 3 também.
Não, aqui tá aparecendo pra mim pro PlayStation 4.
Não, é interversão.
O God of War, Aí tá falando mais aqui. Gran Turismo já
foi. E Homem-Aranha? Vai ter o The Last Guardian? Que...
É, The Last Guardian, tem o Homem-Aranha.
O Gravity é, Rush. Sim.
Puxa, é verdade, tem o Gravity Rush. Cara, eu tô ruim de cabeça falando dessas porra, cara.
Vai ter aquele.
Drive Club.
Tem alguns jogos de exclusividade temporária?
Sim, não, por exemplo, tem o Persona 5 também, que eu acho que é o 5, não, né? O Royale, que vai ser o 5, acho que ele tem. Não, ele tem pro Xbox? Não, acho que o Persona 5 ele é exclusivo da Sony também. Alguns da série Yakuza ainda são exclusivos da Sony, apesar de eles estarem quebrando essa patente atualmente. Eu acho que já saiu o Yakuza 0 e o Yakuza Kiwami pro PC. Acho que o 2 também, mas por exemplo, o 6 ainda é só PlayStation 4.
Uhum. Tipo, às vezes é temporário também, né? Sim, nem o Tomb Raider saiu.
Sim, ele saiu primeiro para Xbox e depois saiu para tudo lá. É, cara, o grande ponto é ainda você ter esses focos de exclusivo. Por exemplo, o Pato falou para ele: ah, eu não acho tão interessante, para mim não é tão interessante esses exclusivos. Porra, cara, mas tem para uma galera que é, por exemplo, eu tenho um PlayStation 4 e cabo que o Horizon Zero Dawn. Mas, poxa, tem uma galera que se amarra nesse jogo. Diz que esse jogo é a coisa mais foda do mundo. E isso, cara, mantém a pessoa com a Sony. Independente de você achar um jogo foda ou não, de achar significativo ou não, tipo, sei lá, pra você jogo significativo é ser o Super Mario 64. Então pô, realmente, cara, pro cara que, como o Zé falou, que curte, ele vai atrás disso. Como eu falei, por que que eu muitas vezes eu preferi consoles da Sony? Porque são consoles que estão mais próximos do mercado japonês, e que era mais fácil sair os jogos de anime, os jogos de não sei o que e tal. E são jogos que eu também não sou tanto de consumir esses jogos exclusivos da Sony, não. Tipo, eu não joguei God of War ainda, caguei pra um chassi de quadro. Eu realmente tô nessa parada por causa da japonesa, cara. Tipo, tanto que pode se alguém virar pra lá e falar, porra, então talvez não seja mais jogo pra você agora pegar o Nintendo Switch, que tá saindo muita coisa assim, e sem censura. Sim, realmente seria muito bom pra mim pegar o Nintendo Switch, só que o problema é que eu não tenho dinheiro, então, né, cara,
Eu acho que entra muito nisso que o Pato falou, e na verdade que é o que vocês estão falando também. E acho que isso é pra tudo, eu tava até conversando isso ontem, até em relação ao tablet da Amazon que eu comprei.
Eu acho que só cortando um pouco, outra coisa que diminui um pouco as barreiras, assim, da diferença entre os consoles, é que tem mais jogos... Que o multiplayer, tanto faz de onde você está.
Inclusive eu, a galera do locador chegou a fazer um multiplayer de um jogo aí, ó, Dalters, não sei qual o nome lá. Uma cópia safada do Monster Hunter feita aí pela galera do Fortnite. Cara, o jogo foi um jogando no Xbox, um no PS4 e o outro no PC, cara. Olha só o nível da parada. Tipo, realmente, isso, esse negócio de jogo de... Eu espero que realmente seja uma barreira superada na próxima geração, que ainda tem uma certa relutância nessa geração, apesar da Sony estar cedendo pra caralho, de que, pô, os jogos que saem pra todo mundo, eles não vão ter mais essa barreira do, ah, não, você só pode jogar PlayStation com PlayStation, Xbox, vai e parada
geral.
Pra geral. E aí, novamente, entra o que eu falei, o que vai limitar é o gosto do cara para a questão do exclusivo. Uma coisa aqui que o Guarda Belo fala muito é que ele usa um livro chamado Guerra dos Consoles, um livro aí, dizem que é um livro muito conceituado, eu mesmo não li, que ele pega essa parte dessa fase da guerra dos consoles dos anos 80, 90, né? Exatamente, principalmente Nintendo e Sega, né? E, cara, ele fala que nas reuniões da Sega, a Sega percebeu que você ter o melhor hardware nem sempre é a parada que vai te garantir seu videogame vender. Você tem que ter jogos exclusivos. Tipo, a Sega percebeu que é isso que envolve toda a criação do Sonic, os jogos que só tem no Mega Drive, Sega Saturn e assim. E, porra, de certo modo, lá no Japão talvez não tenha sido, não tenha conseguido bater a venda, não sei. Mas, pô, no Ocidente, aqui no Brasil principalmente, cara, a Sega teve um impacto do caralho. Porra, aqui no Brasil a gente teve até que Tectoy por causa disso. Então, tipo, você tá vendo que o segmento é a parada, o cara, ele tem que ter um exclusivo, ele tem que ter, não um, né, mas vários, bons que atraiam um certo público. Porque isso, cara, nessas consoles, eu acho que é isso que muita gente, até mesmo esse Arnaldo DK, que é caixista pra caralho, ele fala que é o problema atual do Xbox. Inclusive, ele tem esse argumento, cara, ele fala que pra ele os exclusivos da Sony não são grandes coisas, são bons, ele não desmerece os jogos, mas ele acha que não são algo assim, meu Deus, vai marcar a história dos videogames. Mas aí, pô, mas ainda assim eles têm e isso atrai gente pra comprar o PlayStation 4.
Mas
é isso. A Microsoft não tem isso. Então, tipo, ele fala que isso que é o grande problema. Ele até falou que essa parada do Game Pass vem ainda mais pra isso já é a minha opinião dele, pra derrubar isso ao ponto do Xbox largar de ser um console e virar um serviço. Inclusive, o camarada da Microsoft já tá falando que ele quer Halo Connection, enfim, no PlayStation 4. Ele falou, não, eu quero fazer o Halo ir pra Sony. Tipo, então, pô, agora... Olha só, o cara já tá querendo vender o PlayStation, que tá dando assim, ficar preso em console, é o lucro limitado.
E não parece tendência futura ter que ter um hardware pra jogar os jogos? Tipo, sim. A gente tá vendo essas coisas de jogos na nuvem, jogos em vários lugares, né? Cross, multiplay cross-plataforma. Então, acho que eles já estão enxergando mais a longo prazo, assim.
É, mas era sim. Isso que eu ia falar. Eu acho que o cara tem que comprar o videogame vendo as suas necessidades. E vai depender de cada... Cara, tipo assim, um exemplo. Eu não sou gamer e o caramba 4. Peguei o PlayStation por quê? Porque o que
eu comprei, seu invejoso, é isso? Você não queria nem comprar um videogame.
Olha,
você ficou com inveja do meu sucesso?
Fiquei com inveja do que eu não queria encher o
pra,
saco dele em outra plataforma.
Pra jogar FIFA e GTA e ver Netflix.
Olha aí, ó. Eu queria encher o saco do outro que não em outra plataforma, então pra jogar com a galera. E tinha a galera que ele falou que tinha, o Business Cat, o cara, eu falei assim, pô, vai ser uma galera que eu vou poder jogar.
É o desgraça.
Então, tipo assim, eu falei, pô, vai ser uma galera com quem eu vou poder jogar. Então, tipo assim, tem um cara que já é mais ligado no gamer mesmo, ele quer a linha toda dos exclusivos de um... Calma aí, deixa eu ver um passado.
Eu também... Eu não ficaria surpreso também se amanhã a Sony anuncia o Netflix dela também.
Ah, sim, a tendência é essa.
Isso aí, como falei, cara, já falei até lá no locador, a Sony é a puta do mercado, e tipo, ah, maluco tá fazendo, a gente vai fazer também. Tipo, eles agora estão censurando, no momento que eles sentirem que essa censura tá ferrando com eles vão parar com essa merda, porque mudou o escritório, né? O escritório saiu, a central não é mais no Japão, agora fica em algum canto da Califórnia, uma coisa assim.
Santa Mônica,
São Francisco.
Aí, né, pô, não, o mundo globalizado a gente tem que agora ser liberal, tem que ser aí, né, cara, aí, como eu falo, como o extremismo é foda, né? E ninguém começa a cagar no pau da parada. Mas... Que nem o papo que falaram aí que a produtora da Marvel falou, né? Que provavelmente os X-Men não se chamarão X-Men no cinema, porque o termo. Não, vai ser como Deadpool fala, Deadpool 2, né? Vai ser o X-People, né?
Eles devem botar. Qual em português como é que é? Kenneman X-Men.
Não, mas ainda assim, X-Men, o grande problema é ter o Man na parada, né, cara?
Puta que pariu.
Pode ser Man, tem que ser o X-People, mas deve virar X-Force, provavelmente.
Mas voltando... Eu acho que o grande lance é esse, cara. Acho que o cara tem que comprar o videogame, né, pro que atinge as suas necessidades. É igual você assinar o Netflix ou o Amazon Prime. Ter um tablet X ou o Apple da vida. O celular mais top ou menos top. Porra.
Problema, é porque tem esse conceito da guerra dos consoles, que é uma coisa tão idiota.
O que eu não vou ser sincero, tem guerra de tudo, né? É Samsung ou é Apple? É Xbox ou é PlayStation? É Netflix ou Amazon Prime?
É Marvel DC. É menos Star Trek e Star Wars, né? Que isso não deu.
Não. Essa última não tem nem briga, né? Todo mundo sabe que Star Wars é melhor, apesar das cagadas que tá sendo.
Pô, aí, é inclusive, tem spoiler, né? Que o Lego lá é a saga Skywalker, né?
Sim.
Se a Rey for Skywalker, esse trailer deu um spoiler do caralho.
Sim. Pô, mas então, cara, realmente entra nisso. Só que é aquela parada também. Você também tem que ver sua necessidade, mas também tem que ver se tá tendo um suporte àquele aparelho. Por exemplo, eu sou consumidor do PS Vita, agora só abriria um pouquinho. E porra, cara, o PS Vita, querendo ou não, o suporte dele morreu, cara. Sai uma coisa ou outra ali, nem promoção ele tá tendo mais, a Sony já tirou ele da PS Plus. Tipo, então logo o Vita morre de vez, cara. Tô vendo um dia a Sony fechar o servidor e mandar todo mundo tomar no cu. Então, porra, é esse problema. Ah, vou comprar o Xbox, apesar de que o Xbox ainda tem suporte, isso aí. Você que quer comprar o Xbox, vai na fé. E lembra, tem suporte, só aquela parada. Se você tá esperando muita coisa exclusiva fora da área de FPS, tchau e benção. E também já acabou o suporte de retrocompatibilidade. Não vai ter mais. Agora vai ter só os jogos tais que tem lá e depois disso acabou.
Mas vamos caminhar pro final aqui, que eu acho que vou ter que fazer essa porra de duas partes, já tem uma hora e meia.
Tá tranquilo, hein?
Uma hora e meia é o caralho, pô. Me diz aí, tá valendo a pena comprar Nintendo Switch?
Olha, Bigode, como um cara que não tem Nintendo Switch, eu não posso te responder.
Não, mas pelo que você escuta, te dá vontade de comprar? Eu não tô falando pra você me responder a parada tecnicamente. Eu tô falando pra você falar até como Kenô. Pô, eu teria vontade. Então,
para de me empurrar, ô filho da puta. Vamos voltar.
Vai se fuder.
Vai se fuder. Cara, eu realmente, como eu, pessoa, blá, 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 sim, cara, eu tenho vontade, sim, de comprar o Switch. Como eu falei, tem muita coisa nele ali que me interessa. Como eu falei, aquela parada, ele tá ligado ao mercado japonês. Muita coisa japonesa tá saindo nele, principalmente, sim.
Eu queria só pra jogar o Zelda, não vou mentir, não.
Cara, eu vou fazer peixe da Nintendo.
Eu tenho um sonho de comprar um Switch pra tacar fogo na frente de uma convenção de nintendistas.
junto com o livro da Fossolano.
Olha aí. Porra. Eu não tenho ódio do Afonso Solano, mas...
Você tá ligado? Se você comprar um Nintendo Switch, você vai estar dando dinheiro à Nintendo assim mesmo. Eles não estão nem aí.
Eu posso roubar de um nintendista, daí eu vou estar fazendo um nintendista. Vai ser duas vitórias, porque eu vou estar destruindo um Switch e fazendo um nintendista infeliz.
Aí você tá virando um criminoso.
Seu Moro safado, seu Morista.
Mas segundo a escola Moro de justiça, os fins justificam os meios, rapaz. Então eu posso.
É só pedir desculpa depois. Não, mas sério,
é só pedir desculpa.
Tu acha que, assim, eu fico tentado em comprar por algumas coisas. Eu acho essa portabilidade dele interessante, né? Tem jogo ali que eu tava querendo jogar, até o próprio Mario mesmo, eu tô jogando no Super Nintendo no emulador de novo. Porra, deu vontade de jogar um Mario novo, um Mario Kart, o Caramba 4, né? E o próprio Zelda. E eu acho o conceito do Switch uma parada interessante, eu não vou negar. Eu até achei que os caras fossem por esse lado. Tu lembra que eu falei isso, né? E você obviamente falou que eu estava errado e com certeza eu tô. Mas... Eu achei que seria uma tendência dos caras apelarem pra isso. Ah, vamos tentar fazer um parecido com o Switch agora.
Isso aí realmente você ainda continua errado. Mas realmente a tendência é você conseguir seguir a portabilidade. Mas aí, de novo, entra na questão da parada da nuvem. Você vai levar isso pra frente com a questão da nuvem. Tipo, jogando pelo celular, jogando pelo tablet, que aparentemente a ideia de acesso deles agora é por isso. Tipo, agora você fazer um console que, porra, pode até ter, não sei, né, cara? Como falei, a gente ainda não sabe nada da nova geração, só que agora vai funcionar com memória, com cartão SSD, vai ter essa questão de nuvem e tudo mais. Mas, tipo, a parte da portabilidade não é eu pegar meu console, botar debaixo do braço e levar para qualquer lugar. Não, a portabilidade realmente está nessa questão de jogar em nuvem agora. Pelo menos a parada do futuro é isso, né, cara? Só que eles estão passando por muito empecilho ainda, a gente não sabe ainda como vai ficar o negócio.
Ô, Bigode, você quer que eu seja sincero, sem avacalhar, sem zoeira?
Óbvio,
compra um DS, nem que seja aquele novo lá.
Eu já tive Nintendo 3DS. E um problema para mim no Nintendo 3DS, que eu acho que não é o problema hoje em dia do Switch, quem escutou minhas reclamações pelo Kenô, cara, é que os jogos são muito infantis e muito voltados pro público japonês, cara.
Mas a Nintendo, cara! A Nintendo é isso, velho. É criança, é chupeta, mano, é mamadeira.
Não,
mas
eu acabei de falar. Por que o Switch me interessa? Porque ele é mais ligado ao mercado japonês. Aí vem esse filho da puta e me fala isso. Então, o Mario, o Zelda, esse caralho
todo tem que... Fala aí, Pato.
Não, pra tentar te ajudar aqui, o Switch...
Não, Pato.
O Switch tem mais suporte ocidental também do que o DS.
Não é, porque, tipo assim, eu fui jogar o Shinshan, eu falei por quê, Nô? Porra, eu me amarro em Shinshan. E eu jogava do Game Boy. Caralho! Eu fui jogar o Shinshan, é sério, eu dava 3 passos, ele falava com um bicho lá. Aí eu falava, aí ele dava mais 4 passos, falava. era muito jogo assim. Então, tipo, porque assim, não é o meu problema é com o Mario, tá entendendo? É, eram jogos muito infantis mesmo, né? Eu tava com o R4, aí eu baixei alguns jogos, tipo, o do Batman, daquele Bravos Desprimidos, eu tava jogando, era maneiro, caramba, 4, mas eu não encontrava jogos como, assim, mais, entre aspas, normais do estilo ocidental, tá entendendo? Então, tipo assim, era muito jogo de RPG falado, que eu não fazia nada, que é coisa de japonês mesmo, tu ficar só lendo ali a parada e tomando as tuas escolhas. Então, o meu problema era esse. Eu tinha um Nintendo 3DS. Eu comprei pra jogar Pokémon, mas me enganaram e...
Me enganaram, você... Mas, pô, cara, você não, garoteou aí, né?
Não, porque... me enganaram. Porque por que eu comprei um Nintendo 3DS? Porque eu tinha uns amigos e a galera falou, não, vamos... Tava na época do Pokémon do celular... Pô, vamos jogar Pokémon Nintendo 3DS, o cara... Um já tinha, só faltou o outro comprar. Eu falei, pô, beleza, meu primeiro salário era de estagiário, fui lá e comprei. Peguei numa promoçãozinha também, não peguei tão caro.
Pô, ganhava bem nesse estágio aí.
Ganhava, cara. Eu ganhava quase R$1.000, pô. Aí, porra, fui lá, só o babaca não comprou. Aí o outro cara não se animou em jogar, e o caramba, 4, eu tinha lá uns jogozinhos. Eu tinha o Donkey Kong, que era maneiro. Tinha o Smash Bros, que era maneiro, e tinha... Ia comprar o Pokémon só depois, ainda bem que eu não comprei. Eu ia ficar puto. Mas... Não, foi depois que eu, tipo, peguei o R4.
Mas, cara, o DS, ele é honesto na proposta dele. Ele não vem com essa demagogia de, a nostalgia, vem aqui, você vai poder, você vai ser feliz, você vai ter felicidade com seus amigos, igual quando você era criança.
No churrasco, ninguém mais vai beber, tu vai jogar Switch no churrasco.
Mas eu acho que a nostalgia...
Já aviso aqui.
Mas eu acho que muito da nostalgia do Switch não é necessariamente nostalgia. Eu acho que é porque ficou um tempo que o mainstream não dava olhos pra Nintendo, então muita gente não jogou as últimas gerações da Nintendo. Então eu acho que por isso tem muito apelo de relançar coisa e tal. E respondendo a pergunta, se, claro, se fosse acessível financeiramente, eu pegava o Switch um pouco mais na linha do Keno, porque... Eu acho que o PlayStation e o Xbox, eles convergem muito para três tipos de jogos. Ou primeira pessoa, ou terceira pessoa mundo aberto, ou terceira pessoa em trilhos, tipo Last of Us, Uncharted, Tomb Raider. Vide esse novo Star Wars também.
Sim.
E eu acho que estão muito presos nesses três tipos de jogos e o Switch consegue... fugir um pouco disso, ter mais jogo japonês e tal, e eu acho que esse seria um apelo maior também do Switch.
E todo mundo ficou calado, ninguém vai falar.
Não, é porque... acho que a minha opinião eu já deixei clara, né, cara? Se eu fosse...
Há 50 podcasts atrás,
Se você... Eu até falo pro ouvinte aí que tá... Que... acha Switch coisa de otário, mas quer Nintendo, porque, por algum motivo, DS, porque você economiza bastante aí, e não é, a Nintendo não vai te estuprar igual uma vadia se você comprar um DS, agora já o Switch...
O PlayStation Xbox tem representação no Brasil, né, então um pouco mais barato.
Outra coisa, desculpa, mas eu acho que se você for partir pro 3DS, não DS, pro DS é lá da puta que pariu, já não tem suporte nem nada, nem jogo, coisa. Se você for pro 3DS, cara, não acho, só vale a pena se for um desbloqueado, porque, cara, tá, cada vez mais tá se diminuindo o suporte da Nintendo. Tem galera que tá prevendo que até ano que vem eles marcam o portátil de vez, principalmente Pokémon tá saindo pro Switch, então... E o que vendia mais DS era o Pokémon, né? O 3DS, no caso. Então, cara, pera, não vai nessa ideia do S, não, porra. Calma aí.
Mas eu acho que você desbloquear tá implícito, né, cara? Porque se for se manter na legalidade aí, até porque é joguei mais velho e justamente porque a Nintendo não... tá cagando pro ocidente, na verdade, pro Brasil principalmente, Mas é isso aí. Pesquisa aí e... Eles lançaram um DS, que é um 2DS, um New 2DS, um 2DS nova versão aí recentemente. Eu suponho que ainda vai ter algum tempo de suporte maior, pelo menos para essa versão mais nova aí.
Ah, mas eu não acho... Acho que é um... Ele tentou bratear o DS, né? Tirar o 3D, sei lá o quê. Mas ele tá tentando aproveitar... Não, eu não acho que é um apelo para fazer mais jogos. É tentar já estender a cauda longa do videogame, eu acho.
Não, só falou que não servia pra porra nenhuma. Assim...
O 3D, né?
É, o 3D... Não, não,
morreu... Cara, eles todos os primeiros jogos que eles lançavam... Não, 3D, tem 3D, tem 3D. Depois disso, eu acho que ninguém usava, a galera reclamava e tal. Morreu. Ó, nenhum jogo mais tinha suporte a essa merda.
Só abrir um parênteses aqui, ó. Eu joguei aqui Nintendo 3DS, que era o que eu tinha, né? Era o XL, que era o grandão. Ele vende aqui, obviamente, no Brasil. Mas, cara, são preços impraticáveis pra mim ainda. Tipo, R$1.370 na Amazon.com.br. Eu vou ver depois aqui, eu vou procurar
no mercado livre. Eu acho que tinha que ser o triplo, porque o nintendista paga.
Então... Ah, vai tomar coisa, pô.
Chapéu de otário é marreta. Tem que cobrar o 10 vezes mais.
No mercado livre, eu até... Deixa eu ver aqui, ó. Vai abrir aqui o aplicativo. Tá aqui, olha só, porra. Cadê? 1.399, 1.400. Então, tipo, porra. Ó, já achei aqui um usado aqui, ó, por 680. Até vai.
Pô, não acho, não. Vai não, cara. Porra. Né? Tá caro, cara.
Não, só falando assim, até vai, mas, porra.
Posso dar uma opinião impopular?
Ah. Olha.
Eu achei esse Pokémon meio safado aí. Ele reaproveita muita coisa do Zelda e não tem um...
É, cara, bem-vindo ao mundo de Pokémon. Reaproveitar coisas é o principal mote dessa série, se você não notou ainda.
É a mesma coisa há 30 anos.
Exato, cara.
Não, mas, aqui eles não tiveram o trabalho de fazer uma direção de arte própria pro jogo. E chupinha muita coisa do Zelda mesmo e foda-se.
O que é comando real? Quer comando real? Tirando PlayStation 4, Switch e Xbox 360, talvez até o One e o PlayStation 3, faz o que eu fiz, mano. Compra um tablet potente se tiver dinheiro, mete o emulador de tudo ali e, mano, vai ser feliz. Tá entendendo? Até pelo menos o PlayStation 2, talvez, que tem jogo maneiro pra caralho. Se tu quer um tablet mais em conta, faz que nem eu, compro um da Amazon aí, que foi 300 e poucos reais, mete PlayStation 1, Nintendo 64, Game Boy Advance, o caralho A4, não quer ser nostalgista? Não compra no Switch, compra a porra de um tablet, compra um controle pica e vai ser feliz, mano. Não compra um Beat Boyzinho, acabou a porra. Essa que é a realidade. Tô mentindo? Não tô. Muito mais em conta. Ou tu compra um tablet pica da Xiaomi, da vida, e mete se tiver emulador até o videogame que tiver. E aí,
ou compra o...
Merda toda, compra um PC da NASA
logo. Então compra o Wii, que deve vender em sebo, aí e taca o emulador no Wii.
Eu vou dar uma dica aqui. Você aí, jovem aí, que tá ouvindo isso aí...
Tá fazendo 18 anos!
Se inscreva no exército. Não, brincadeira. Você pega, você pesquisa lá um i7 de primeira ou de segunda geração, uma placa mãe da China, lá uma marca genérica qualquer no AliExpress, e uma placa de vídeo da AMD, aí, das RX que saíram, não a última geração, a anterior.
Ele quer botar motor de Fórmula 1 no Corsa.
Não. Escuta só. Você compra aí, faz igual eu. Tipo, eu paguei 550 na minha placa de vídeo aqui, a RX550, vejo vocês. E eu jogo, a maioria dos jogos que eu jogo de boa. Ele, até aquele... Battlefield 4, eu jogo no Ultra, o Total War, ele roda de boa. E é claro que o meu processador não é exatamente isso que eu falei, não é um i7, é um i3. da última geração, mas mais ou menos tá ali, equivalente a um i7 de primeiro de segunda geração, mais ou menos. Mais ou menos, assim, para ser sendo gentil. Mas se você for querer, se você não tiver muito dinheiro, dá para fazer isso. Dá para você pagar aí seus, sei lá,
mas
1.000
Mas não é portátil, Zé. Mas não é portátil. O cara quer portátil. Ah, mas
portátil... Portátil de que é rula. Portátil...
Tapa na cara na rua e tem um console roubado. Essa é a verdade.
Porra. Não, ontem eu fui pra um churrasco. Eu me enchi o saco, puxei o tablet, peguei o meu suporte. Cara, pum. Gente,
sabe, churrasco, são retardados. Nem beber pra caralho. Não
vai se for isso, pega um celular, octa-core e compra esse controle de Bluetooth que encaixa.
Eu vou falar um negócio que eu falo faz anos. O pessoal aí tá deslumbrado com esse negócio, mas celular não é pra jogos. Se você quer jogar, você compra um computador ou um videogame. Celular,
isso
você vai jogar por 10, por 15 minutos e a bateria vai acabar, porque aquela
cara
porra...
que comprou uma NET pro celular, né? Tá ligado?
Quem comprou uma NET pro celular?
Você, porra.
Eu não comprei uma NET pro celular. Não.
Eu não rolei o tablet, celular, essa porra não, toda?
O tablet eu usei pra ele virar um parada de emulador. Eu tô falando o que o Zé falou. Tem gente que acha que é gamer de celular. É isso que eu tô falando.
Tem joguinho gamer.
Fortnite.
Fortnite pra celular.
Fortnite. Fortnite, cara, é uma moda de jovem aí. Esse negócio aí
vai tomar no seu cu. Fortnite é do caralho. Vai se fuder.
Não.
Vou comprar minha Nuf do Fortnite e esfregar na sua cara.
Nossa, caralho.
Aí depois você vai guardar no armário junto com a Nuf do Angry Birds.
Falei.
Não, mas assim, não é sério. Tipo assim, eu acho que, tipo, o Zé tá falando aí a parada do Nintendo, que o cara é nostalgista, que ele quer, não sei o que. Cara, assim, eu fui na onda do Pato, cara. O Pato falou, porra, até o que eu não falava muito tempo isso. Ah, sabe uma coisa? Tava afim de jogar eu não gosto de jogar no computador. Aí eu falei, porra, vou pegar um tablet aí, vou fazer essa porra de emulador, custo-benefício, uhum. E, porra, vou me divertir. Porra, me divirto jogando no Dragon Ball, cara, Adventure lá do Game Boy Advance. Porra, acho do caralho. Porra.
Eu emulava esses jogos do Game Boy Advance no meu primeiro computador lá, a MDK6 do E de 550 MHz e 128 MB de RAM. Você tinha que jogar num quadrado no meio da tela, assim, né? Ainda em resolução 640x480, ele ainda ficava um quadrado no meio da tela.
Se você
aumentasse a tela, se você redimensionasse pra ficar a tela inteira, ele ficava lento pra caramba, rapaz.
É que nem eu assistia os vídeos do Mundo Canibal no quadradinho também, né?
Sim.
Ah, mas tempo ruim que não volta mais.
Ah, mas é isso aí, né, galera? Foi um podcast mais gamer, fizemos melhor que o Locadora TV.
Olha aí.
Então, aqui nós falamos a verdade, né? Não somos comprados por certas marcas aí.
Não, o Locador TV, que é um site aí muito rico.
Site vendido aí.
Sabia qualquer um tomando seu coisa, a gente tá lá passando fome lá naquela porra, todo mundo desempregado naquela merda.
E digo mais.
Fazendo altas gambiarra pra jogar joguinho, tem que ouvir essas calúnias aqui.
Se não tem versão do Europa Universalis 4 pro console, então não presta. Pronto.
Mas é com esse jogo que só ele mais dois gordos.
A única coisa que eu fiquei sabendo da E3 que eu fiquei animado foi que vai ter comandos pra PlayStation 4 e eu espero que seja igual quando eu jogava no computador.
Mas é remaster desse, não é inédito.
Não, então, toma, é ótimo. Tô falando que tem que ser igual, eu quero jogar.
Eu achei legal eles fazerem um remake do Commander King do DOS.
O que eu achei mais triste.
Peraí, pô. Commander King é jogo de celular, Zé. Ficou uma merda aqui agora.
Mas é remake do.
Não é remake, ele é continuação e ele é jogo de celular, Zé. Aquele joguinho que não tem nada a ver com o Commander King. E ainda por ser aquele joguinho que, não, você tem que botar armadilha aqui, mas, não, você vai ter que agora. Ih, você não matou todos os monstros. Então,
acha. O pai do
dinheiro. É gacha.
Não me diga, puta merda.
Já ia se enganar de novo. Ai, o Zé lá de 2002, 2006.
Mas é que é.
O meu destaque é que eu achei triste a Konami. Primeiro que ela lançou a versão mini do Não do PC Engine, pro Japão até faz sentido, mas do TurboGrafx. E ele lançou um Contra aí, meu Deus do céu.
Caralho, não, a Konami tá maluca já faz uns anos, cara.
Mas a Konami, era a Konami que tinha se focado em patinco?
Sim, eles mesmo.
Puta que pariu, rapaz, que merda.
O Konami só quer saber de Yu-Gi-Oh! E patinco.
Eu acho que a Microsoft vai comprar o estúdio que faz o PES e fecha aquilo ali.
É, fica só caçando.
A Microsoft fica comprando esses estúdios aí na esperança de conseguir ter IPs exclusivos, né, cara? Que é o negócio. Aí o que eles fazem? A primeira coisa que aconteceu não vai ler, assim, ele é Ninja Theory, que sempre faz jogos e tal, e pá, tá aí saindo aí do Hellblade Senino aí. Aí, porra, não, a gente tem aqui esse estúdio aqui que até tem uma moral no mercado. O que a gente vai pedir pra eles fazerem? Mas uma porra de jogo, imitação de Overwatch com palhaço. Porra, cara. Essa é a grande... Pra mim, as aquisições desses estúdios... Até que eu tava comentando com a galera do locador. Pra mim, a compra geral de vários estúdios aí que a Microsoft tá fazendo é porque dentro da Microsoft, Microsoft Games, ou seja, lá que caralho que eles chamam tudo lá, não tem gente que consiga fazer um jogo próprio. Em história, jogabilidade, ou que eles não têm a galera com aptidão para desenvolver uma parada original, ou pelo menos uma parada mais autoral deles, que seja interessante. Você viu aí que o Crackdown 3 foi pro caralho, qualquer outra franquia que tentaram fazer pro Xbox One não andou, não foi para frente. Força tá, porque Força é carro, né? Porra, só anda para frente. Exceto se marcha reta.
É só simulação mesmo.
Então, tem essa parada. Ou seja, eles começaram a adquirir esses estúdios para quê? Porque eu acho que eles estão esperando que esses estúdios façam isso para eles, né? Só que tem aquele negócio. A primeira coisa que foi o primeiro que tem a ideia. Não, beleza, agora faz um multiplayer, Battle Royale, ou seja, caralho, que é aquilo, com um palhaço. Né? Porra, que jogo ridículo.
Aí vai e compra o estúdio do Tim Schafer lá, o cara do Point Click, e o cara faz um Battle Royale.
Sim, Battle Royale pode crer, mas já sabe foda. Isso que é foda, a Microsoft ela meio que realmente, até a opinião que eu concordo lá com o cara, parece que ela tá meio perdida nessa parada. Ela tá muito mais focada em vender o serviço do Gamepad do que realmente fazer alguma coisa. Tanto que tipo, a galera tava achando que eles iam mostrar o novo console, né? Essa é a 3. E não, cara, o maluco chegou lá, não, ó, nosso console vai ter isso, isso e isso, tudo que a Sony já tinha dito que o PlayStation 5 ia ter, né, em 2 semanas atrás. E é isso aí, agora assiste o videozinho aí da opinião dos nossos funcionários. Valeu, falou, estamos fazendo.
A mesma configuração, as mesmas peças, os mesmos fabricantes.
E... Sim, vai ser um PlayStation, na verdade, a grande verdade é que o Microsoft virou um serviço. Não, cara, isso eu acho que foi uma parada muito decepcionante, né? Por exemplo, da galera da Xbox ficou bolado. É porque se esperava um novo console, o camarada chegou lá pra falar que todo mundo já sabia que o console tá sendo feito. Tipo aquele teu pedreiro que chega, não. Tua casa vai ter quarto, cozinha, sala de jantar, não sei o que lá. Mas calma aí que eu tô fazendo ainda. Tipo, porra, foi a mesma coisa que ele fez lá. Tipo, teve muita gente que ficou decepcionada com isso. E outra, grandes partes dos jogos mostrados lá, maior parte vai sair pra tudo. E pô, eles falaram 14 jogos exclusivos. Isso eu não mostro nenhum desses 14 jogos, né, cara? Então, tipo, é um negócio que fica meio complicado ainda pra quem é caixista, né, cara?
Aí é foda mesmo. Mas é isso aí, galera. Esse foi o Weekcast sobre games, melhor que o Locadora TV. Estivemos na mesa com ele, o Kianô, o Pato e o Zé. E eu, o Bigode do Comissa, mais feliz.